Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o novo vereador Cício Aparecido Guimarães que faça a leitura de um trecho bíblico.
Comprometido com a justiça, Javé defende a autoridade política, justa, colocando-se contra os adversários dela. Deus adota o líder político justo com seu próprio filho. A função desse líder é tornar visível a presença e a ação do Deus invisível, implantando a justiça e o direito e a autoridade política, justa e amada pelo povo, e os justos gostariam que ele governasse o mundo inteiro. Palavra do Senhor.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 10ª reunião ordinária. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício número 146/2017. Do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 039/2017, requerimento 013/2017, do vereador Antônio Brandão. Ofício número 160/2017, do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 086/2017, requerimento número 041/2017, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Ofício número 161/2017, do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 086/2017, requerimento 042/2017, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Ofício 07/2017, da coordenação do Centro Ocupacional da Criança e do Adolescente, o COCA, informa sobre a suspensão do atendimento. Projeto de Lei número 007/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o município de Jataizinho para o exercício de 2018 e das outras providências. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito nomeada pela Portaria 00/2017. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Só quero deixar aqui, perante aos nobres pares aqui, à mesa, eu quero colocar em plenário aqui, primeiro, antes de discussão sobre a matéria que foi lida hoje aqui, eu gostaria de colocar em plenário para que os representantes do Sicred fizessem uso da palavra aqui, primeiramente. Essa presidência coloca em discussão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovados por 8 votos a 0. Então, essa presidência gostaria, representando o Sicred, fizesse uso da palavra, primeiramente, porque aqui a reunião é um pouco demorada.
Boa noite. Nós estamos presentes aqui hoje para representar a instituição financeira que vocês conhecem, que é o Sicred, E nós viemos aqui, em nome da instituição, nos colocar à disposição para os vereadores, para a comunidade, para abrir a oportunidade de vocês, colocar os nossos serviços de prestação de contas, de abertura, de falar para vocês que nós temos todos os produtos que as outras instituições têm, como poupança, consórcio, seguro de vida, patrimonial, residencial. E assim, o Sicredi tem um diferencial que é a preocupação com a comunidade. Tudo que é investido ali é partilhado aqui mesmo, ou seja, os recursos captados em poupança são usados no crédito agrícola. É um diferencial onde as outras instituições financeiras mandam para a sua sede. Por exemplo, os grandes bancos, eles têm os banqueiros que são os proprietários. No Sicredi, nós somos associados, então nós temos uso do voto nas decisões em assembleia e nós temos o poder também de dar nossa opinião, de partilhar, de ver como está a instituição. Então, a gente queria ofertar para vocês os nossos produtos e serviços, os nossos créditos. Temos crédito consignado, crédito para o setor privado e público. E a gente queria falar que a gente está ali, a equipe toda não pôde estar presente hoje, mas a gente gostaria muito que vocês partilhassem da nossa instituição, fizessem parte. A gente queria agradecer aos vereadores, ao presidente, que abriu a oportunidade para nós estarmos aqui hoje. E agradecer à comunidade, que muitos de vocês já têm conta lá, já conhecem, sabem como que é. E nos abrir ao público também, se tiver alguma objeção, tiver alguma opinião, a gente se coloca à disposição.
Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Você é a gerente?
Não, eu sou gerente de contas da pessoa física.
Algum vereador quer fazer alguma pergunta aí sobre o banco, Sicredi? Ela está à disposição. Bom, essa casa aqui fica de portas abertas. Quando vocês precisarem, a casa é de vocês. Tá bom? Vocês, se quiserem continuar na sessão, pode continuar. Se vocês tiverem alguma coisa também, pode. A gente fez questão porque aqui é uma reunião demorada. E, de repente, até discutir aqui, então, eu quis adiantar. Tá bom?
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Eu gostaria que o senhor se remetesse a plenário, senhor presidente, a possibilidade também de um dos senhores que aqui estão, presidentes de algumas instituições, né, para que eles pudessem fazer uso da palavra, talvez 2, 3 minutos, para falar de um movimento que acontece, um manifesto contrário a essa reforma da Previdência. Vai acontecer no dia 28. Estão presentes aqui o senhor Valdecir, que é presidente do Sindicato da Alimentação, se não for, me desculpem. O senhor Ricardo Vieira, que é presidente do Sindicato dos Ceramistas, e o Anderson Mota, que é presidente do Sindicato Funcionário Público. Por gentileza, senhor presidente. Somente um vai falar em nome de toda essa organização.
Essa presidência também vai colocar em plenário. Sob o pedido do vereador Claudinei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, se manifestem. Aprovado por 8-0. Essa presidência convida então o senhor Valdecir para fazer uso por 3 minutos.
Boa noite a todos, aos vereadores, presidente dessa casa, muito obrigado por esse espaço, aos meus conterrâneos, aos meus colegas de sindicato. Nós estamos no movimento contra essa reforma da Previdência. E por isso, já existe aqui na nossa região toda essa parada que foi feita no dia 15. Nós estamos pedindo aos vereadores que no Brasil inteiro estão se manifestando contra essa Previdência, pedindo o apoio dessa Câmara. Tivemos uma conversa inicialmente com o vereador Dindim, com o vereador Alex, aqui na reunião quinta-feira, à noite, e viemos aqui pedir a solidariedade de vocês, o comprometimento, porque sabendo que Jataizinho é uma cidade agrícola, é uma cidade rural, e isso vai afetar todos nós. E para que não tenhamos esse problema, gostaria que todos vocês nos apoiassem. Nós estamos no dia 28 fazendo esse movimento. Inclusive, pedi também para os colegas aqui do banco a divulgação para que isso aconteça, porque nós sabemos que os vereadores têm pai, têm filho, têm irmão e vão ser todos prejudicados. Só uma amostrinha rápida, bem rapidinha. Hoje um professor, para se formar, hoje ele se forma com 22 anos, para ser mais ou menos. E com 49 para trabalhar de aposentadoria, ele vai ter que dar aula até os 70 anos. É impossível isso. Então, o pedido é para isso, senhor presidente. É 3 minutos, é muito rápido, mas vocês estão vendo por aí na mídia que realmente essa reforma vai prejudicar exatamente as cidades pequenas. Aqui vocês vão ter, com certeza, uma ação social que vai ter que trabalhar muito, porque o frigorífico aqui, depois de 50 anos, o cara não consegue trabalhar mais no frigorífico, não consegue trabalhar mais na olaria, aí onde faz as telhas, na cerâmica, não consegue trabalhar na Zane, e essa é a nossa preocupação do sindicato. Vamos fazer esse movimento. Gostaria que vocês levassem essa mensagem ao prefeito para que a gente conseguisse parar a cidade. Era isso só, infelizmente é 3 minutos. Muito obrigado por vocês abrirem.
Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria que fosse prorrogado por mais 3 minutos, se possível.
Você tem mais 3 minutos. Muito obrigado, vereador Dindim. Então, o que que acontece? Eu vou falar alguma coisa da aposentadoria. Já está tendo um recuo a nível de Brasília, mas ainda é muito pouco. Então, o que que a gente gostaria que os vereadores fizessem aqui? Um repúdio, tá? E enviasse aos seus deputados, porque os vereadores daqui têm o voto do povo. E o deputado, geralmente, ele tem o trabalho com o vereador para que o vereador consiga os votos. Nós sabemos que vários deputados têm voto aqui em Jataizinho e hoje estão votando contra a população dessa cidade. Então, gostaria que, se pudesse, os vereadores tivessem essa posição, cobrasse dos seus vereadores, fizesse um pedido. Gostaria que a Câmara aqui, senhor presidente, tirasse uma comissão para a gente visitar a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, visitar a Associação Comercial, visitar todo o comércio dessa cidade para ver se a gente consegue parar pelo menos 20 minutos essa cidade para dar Jornal Nacional. E é só assim que os políticos lá em cima vai nos atender. Nós sabemos que todos os vereadores aqui têm filho, têm pai, têm irmão, têm mãe. E olha, vai ser uma cidade velha, doente, sem aposentadoria, e só ação social aqui é que vai garantir. Sabemos que os vereadores aqui estão de passagem, isso não é um cargo permanente. Sabemos que o prefeito também está de passagem, é hora de nós dar as mãos. Gostaria, vereadores, que tivesse o apoio de todos vocês. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que acompanha essa Câmara. É a casa do povo e nós somos o povo de Jataizinho, que veio pedir homenagem a vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, eu quero agradecer aí as palavras do Valdecir, né? E essa casa aqui, como foi solicitada aí pelo presidente do Sindicato dos Servidores Municipais antes, aonde a gente cedeu aí, foi na quinta-feira, e aqui a gente está à disposição. Que tiver no alcance dessa casa, pode ter certeza, pode contar. Agradeço que, se quiserem permanecer para acompanhar a sessão, são nossos convidados. Quero deixar a palavra livre agora e solicito do segundo secretário que faça a chamada. Cada vereador tem 7 minutos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, eu quero cumprimentar todos os munícipes aqui presentes, ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite, dizer que essa é mais uma sessão ordinária, onde a gente vê aí os anseios da nossa população, não só daqui do município de Jataizinho, mas como a gente viu aí, os presidentes daí do sindicato, onde vem clamar junto a nós, vereadores, a população de Jataizinho, para que sigam esse manifesto aí, né? Porque, na verdade, eu sei, eu mexo com isso aí, sei como é que é. E, realmente, é assim mesmo. Tem que ter os seus manifestos, porque, senão, lá em cima, acha que está tudo bem. Como a gente sempre fala aqui, Jataizinho, eu sou um crítico. Por quê? É como a gente fala, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Dizer hoje que a administração aqui está indo bem, que não está. Então, é assim mesmo. Quero agradecer aí pelas palavras. O pedido aqui, eu quero aí que cada vereador que puder participar nesse dia aí, que participe. Deixar essa casa aqui, como eu falei, à disposição. Como eu sempre falei, que essa casa aqui não é de nenhum vereador. Essa casa aqui é do povo. E o povo terá, enquanto eu estiver na presidência, pode ter certeza de uma coisa. Nós vamos deixar ela para que a população use. Quero dizer ao meu caro segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, que faça a chamada dos outros vereadores.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, boa noite. Bom, senhor presidente, eu quero parabenizar a atitude das entidades de Cáceres de Jataizinho e dizer que é muito importante essa manifestação que vai ter dia 28, uma manifestação a favor da população de Jataizinho. Foi muito consistente, muito salutar as palavras do seu Valdecir, dizendo que está na hora da Câmara de Jataizinho, de todo o Brasil, se posicionar, porque infelizmente a nossa classe política, ela não se dá o valor. Hoje nós temos 513 deputados em Brasília que vão decidir o futuro dos trabalhadores de Jataizinho e de todo o Brasil. Somos em mais de 62 mil vereadores que às vezes ficam brigando entre nós por coisas pequenas, por se autopromover, para querer levar coisas pessoais. Ficamos brigando às vezes em Jataizinho por vez de falar na Câmara, tentando passar a perna um no outro, tentando a todo custo prejudicar um nobre em seu poderio, tentando desqualificar o outro vereador, onde às vezes nós queremos usar aquelas pessoas que sabem menos, né? Onde você às vezes forma uma comissão, faz a coisa de qualquer jeito, né? Sem às vezes falar para a pessoa que está colocando a assinatura dela que aquela assinatura dela vai seguir para uma promotoria pública, que tem uma responsabilidade naquilo que se assina. Mas nós vamos passando em cima de tudo isso para ver as coisas pessoais de cada um. Um que fica defendendo uma coisa particular, fica defendendo uma entidade, fica defendendo um político, fica defendendo uma entidade. Mas eu acho que chegou a hora dos políticos de Jataizinho defender o povo de Jataizinho. Nós temos aqui, que eu lembro de cabeça, 5 deputados federais representados. Nós temos nessa Câmara aqui, nós tivemos apoio aqui ao deputado que eu lembro de cabeça aqui, João Arruda, que é contra o povo do Brasil. Nós temos aqui o deputado que eu apoiei também, o Padovani, que é contra o povo do Brasil, trabalhador. Nós temos aqui o deputado Raul, que é contra o povo do Brasil. Nós temos aqui o deputado Alex Canziani, que é contra o povo do Brasil. E nós temos o deputado Rubens Bueno, que também é contra o povo do Brasil. E está na hora dos vereadores de Jataizinho se posicionar e os vereadores de todo o Brasil. Porque nós somos 62 mil funcionários da população do Brasil. Nós não podemos deixar de gritar. Nós não podemos deixar de apoiar. Porque é uma vergonha o vereador do Brasil não se posicionar nesse momento tão crítico. Nós vamos fazer os nossos trabalhadores de Jataizinho trabalharem 49 anos. E ninguém está pensando nisso. Aí eu sei que daqui a pouco, nas ruas, muitos vão falar assim: vereador Alex está preocupado com os trabalhadores do Brasil, como se o vereador tem força, sim. É que o vereador não se dá o direito de lutar pelo povo do Brasil. Porque se as câmaras, nós somos em 9 aqui, se as câmaras de todo o Brasil tivessem o poder de sair dia 28 e ser contra, nós teríamos força de voz. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é que o político, ele tem medo do político. E a força vem de cima para baixo. Porque hoje nós fazemos manifestação do lado da população. O ano que vem nós saímos de mão dadas com esses malandros deputados federais para pedir voto para eles. E vai ser a hora que a população vai perguntar por que que esses políticos estão pedindo voto para esses políticos que foram contra a população. Isso é relevante hoje nessa sessão. Isso é relevante hoje. Falar para a população de Jataizinho quem é contra a reforma da Previdência. Porque o vereador tem que se posicionar. O prefeito de Jataizinho tem que se posicionar. O prefeito de Jataizinho tem que mandar um ofício para o senhor Alex Canziani falando que ele é contra a reforma, que isso vai prejudicar Jataizinho. Porque nós não estamos pensando que esse povo, quando estiver na velhice, ele não vai conseguir trabalhar nas empresas. Isso vai ser um câncer para a assistência social. Isso vai ser um derrame de sangue nas prefeituras igual a nossa. Hoje tem vereador aí, tem político aí, babando aí, falando que tem deputado que vai mandar 200 mil, 300 mil. Estão comprando o voto do povo. Estão querendo dar 200 mil, 300 mil para cidades igual a nossa, que vive com o Pirex na mão, que vive de FPM, porque depois a borrachada vai ser grande. Então, senhor presidente, nós temos que se posicionar assim. Nós temos que mostrar para a população quem é a favor e quem é contra a Previdência. A reforma da Previdência. Nós não vamos lá votar. Nós não temos o poder de voto. Mas nós temos 513 funcionários nossos lá em Brasília. Que nós ajudamos a eleger. Que nós ajudamos a ter voto aqui. O senhor João Arruda, o senhor Padovani, o Raul, o Alex Canziani e o Rubens Bueno. E a pergunta que eu deixo para os senhores. Se os senhores não se posicionar hoje, não fizer uma carta de repúdio, eu peço até para o senhor presidente que encabece, como presidente dessa casa, se o senhor quiser, que o senhor encabece uma carta de repúdio contra esses deputados que são representantes de Jataizinho, para que os vereadores que se sentirem à vontade assinarem essa carta de repúdio. Que isso é uma forma de mostrar para a população que nós estamos interessados pelos trabalhadores de Jataizinho. Porque nós não podemos ficar calados. Nós não podemos. Eu tenho conversado com vereadores do Brasil inteiro e eu tenho tentado colocar isso na cabeça dos vereadores. Nós somos a maior classe política que existe no Brasil, gente. Nós temos que se posicionar. Nós indiretamente estamos dando uma facada no peito do povo. Não adianta vir com essa conversa, o povo vai ter que trabalhar 49 anos. Então, infelizmente, eu deixo aqui o meu posicionamento. Eu vou lutar do jeito que eu puder, eu vou tentar gritar do jeito que minha voz der, para que nós possamos alcançar a cabeça dos nossos deputados federais e podemos mostrar que nós somos mais de 62 mil vereadores e eles só são 530. Nós podemos acabar com esses corruptos de Brasília e podemos devolver o direito da população.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, aos presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, eu quero deixar aqui meu total apoio ao senhor, dizer que essa luta vai ser sofrida, mas eu apoio de todas as formas. Minha esposa é funcionária pública, é professora, como o senhor citou, e nós quero dizer ao senhor que nós vamos dar o total apoio ao sindicato se for preciso. Pode contar comigo, com esse vereador, vocês podem contar. Bom, senhor presidente, voltando aqui para a nossa realidade, para Jataizinho, eu não poderia deixar de falar sobre o Coca, que nós recebemos aqui hoje, que o Coca parou as atividades. Eu acho que isso só prova a incompetência do Poder Executivo. A palavra é simples, incompetência. Que em vez de resolver o problema que houve com uma criança, que essa mãe passou, interromperam, fecharam. Agora está aí a mãe recebendo ameaça de outras mães, de outras famílias, que deixaram que seus filhos não têm onde ficar. Agora, olha a situação, é a irresponsabilidade do prefeito de colocar uma mãe de família que teve seu filho agredido dentro de uma instituição municipal, de colocar a mãe numa situação dessa. Então, eu não vou me aprofundar muito, mãe, a senhora me perdoa, porque eu tenho medo de falar bobagem. Porque no mínimo, é irresponsabilidade do Poder Executivo. Tá? Mas nós vamos se aprofundar nesse assunto nos bastidores para a gente ver o que pode fazer. Tá bom? Senhor presidente, eu tenho aqui em mãos, eu não sei o que está havendo no município, porque eu acabei de falar que é muita irresponsabilidade para uma criatura só. Existem funcionários ali, senhores, funcionários do barracão, dos serviços gerais, pedreiro, motorista. Eu vou citar o nome deles aqui, porque eles me autorizaram a isso. O senhor Kleber Moreira Cunha, que é serviços gerais, o senhor Ademir Eugênio Cunha, serviços gerais, o senhor Adilson José dos Santos, que é pedreiro, o Adilson Gonçalves da Silva, que já foi vereador nessa casa, motorista, o Reinaldo Clemente, pedreiro. Eu gostaria de saber por que esses 1, 2, 3, 4, 5 funcionários não recebem a insalubridade, enquanto outros funcionários que prestam o mesmo serviço recebem. Por que será, senhor presidente? Vereador Jorge, o senhor com o vereador com mais experiência, vereador Laércio, vereador Alex, presidente Bidu, tem como? Por quê? Será que é porque esses funcionários aqui, eles iam na caminhada do 12? Será, ou será porque eles são mais feios do que os outros? Será que eles são feios? Será que é discriminação racial? Eu não dá para entender. Qual o critério que o Poder Executivo está usando para pagar essa salubridade para uns funcionários e não pagar para outros funcionários que prestam o mesmo serviço? Isso é absurdo isso. É absurdo. Eu já quero pedir aqui de antemão pro nosso jurista da casa para ver para mim o que a gente pode fazer sobre isso, se é denúncia em Ministério Público, de que maneira que a gente possa fazer justiça nesse caso. Agora, ou se não, a prefeitura que contrate técnicos, uma empresa técnica em serviço, que vem aqui, que vai falar, esse aqui pode receber salubridade, esse aqui não pode. O que trabalha na saúde deve receber, o motorista não deve receber. Porque senão, agora, a mesma categoria, 20 receber e 5 não receber, o que, que é isso? É discriminação de cor? É que eles são feios? É porque foram adversário do prefeito na política? O prefeito não falou nessa casa de lei aqui? O prefeito não falou em comício dele que ele ia ser o diferencial? Que ele ia ser diferente? Que não ia ter perseguição política? Então por que ele está agindo dessa forma? Por quê? Só quero deixar essa pergunta. Por que ele está agindo dessa forma? Bom, vou adiante. Sobre requerimentos, ele me respondeu aqui um requerimento sobre o barracão do emprego que eu mandei no dia 17 de janeiro para o Poder Executivo e sobre o barracão que se encontra a oficina do senhor Tião Torneiro. Sobre, senhor presidente, sobre o requerimento do barracão do emprego, o próprio empresário que ocupa esse barracão hoje veio falar comigo semana passada que ele está regularizando a situação dele, que ele está regularizando a situação, que ele está tirando as certidões necessárias para que ele possa continuar usufruindo daquele barracão, e pediu para mim, como vereador, para mim, vamos dizer assim, para mim dar uma trégua para ele de 30 dias para ele regularizar. E eu quero com o maior prazer fazer isso, que eu não sou contra o empresário, não tenho nada contra ele, eu quero que ele continue usando aquele espaço, mas que ele cumpra as regras que foi imposta a ele, que ele cumpra o que está em contrato, que ele tem que dar tantos empregos, que ele tem que ter certidão trabalhista, que ele tem que ter certidão de INSS, certidão... Estando dentro da lei, sou totalmente a favor. Já, senhor presidente, em relação ao barracão que está ocupado pelo Tião Torneiro, eu fui conversar com o secretário Oswaldo Bittencourt semana passada, e ele me disse o seguinte, que o prefeito disse a ele que não vai tirar o Tião Torneiro de lá, que o Tião Torneiro vai ficar lá, do jeito que está ilegal, sem firma, sem pagar aluguel, sem dar emprego, sem ter nenhuma certidão, não tem firma aberta, senhor presidente. Não, torno a falar aqui, não tem nada contra o senhor Tião Torneiro, desde que ele tenha a firma aberta, que ele pague o que for, que tem, acabou. Agora, o prefeito tem que pôr na cabeça dele que ele é gestor do município, ele não é dono do município não. Ele não é dono do município. Ele não pode responder ao vereador e essa casa de lei aqui. Ele não pode responder que ele não vai tirar. Por quê? Porque o Tião Torneiro trabalhou para ele na política, foi cabo eleitoral dele. Ele pensa que ele está onde? Ele pensa que nós vivemos ainda uma monarquia, uma ditadura, não sei o que ele pensa. Não sei o que ele pensa, ele não é rei não, ele é gestor. Ele é gestor. Ele tem satisfação para dar para essa casa de lei aqui, ele tem satisfação para dar para o Ministério Público. Então, mais um pedido que eu vou fazer ao senhor, doutor. Me instrui amanhã o que temos que fazer nesse sentido. Nesse sentido. Porque, torno a dizer, o que é do município não é do prefeito. Ele não é dono do município, ele é gestor do município. Muito obrigado por enquanto, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, aos munícipes que se fazem presentes nessa casa, às lideranças do sindicato que aqui se encontra, ao pessoal do Sicred, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, senhor presidente, na semana passada a gente tinha aqui uma indicação para fazer a respeito do um projeto de lei que fosse, então a gente fez uma indicação para ser enviado ao Poder Executivo para as pessoas que têm câncer ou até mesmo HIV, para que seja isento do IPTU, certo? Da onde eles residem. Não, se o cara tem uma casa e ele é empresário, tem 4, 5 empresas, não é das 4, 5 empresas, não. Simplesmente, somente da casa dele, certo? E como é a gente andou conversando com a direção da casa, e me parece que como é um projeto, uma indicação que vai dinheiro, então que parta de lá para cá, para que a gente possa estar recebendo a resposta. O vereador Jorge incluiu também, falou com a gente a respeito, né, Jorge? Que pudesse estar incluindo aqui o pessoal do HIV. E a gente sabe que é uma importância pequena perante a crise, a realidade. Mas é uma ajuda que será de bom custo e para isso eu conto com meus nobres pares. A respeito do projeto Coca, teve a denúncia. A gente conhece a mãe, sabe dos cuidados que ela tem com o filho. A gente conhece a pessoa também que estava lá, sabemos da sua capacidade. Infelizmente, aconteceu isso. E teve a denúncia também já no Conselho Tutelar. E teve aqui na casa. E eu até preferia também, se fosse tocar para frente, que vai ser tocado, né, senhor presidente? Eu gostaria de primeiro ver o Conselho, o que o Conselho vai decidir. E para depois a gente estar tomando as nossas atitudes. Mas como o vereador falou que a gente vai estar acompanhando, então essas são as minhas palavras por enquanto. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero dizer ao caro vereador Antônio dos Reis que as indicações já foram enviadas ao Executivo para que o Executivo tome as devidas providências, tá bom?
Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, vereadores, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero aqui começar parabenizando aqui o Valdecir, presidente do sindicato, Ricardo Vieira, que se faz presente, e dizer que eu também vocês têm todo o meu apoio aí para que seja feita essa manifestação dia 28 contra a reforma aí da Previdência. E acredito que pode contar com todos os vereadores. E também quero deixar o meu abraço aqui ao Carlos, que é o filho da Ofinha, que trabalha no Sicred, a Gi, que eu tenho intimidade com ela e chamo ela de Gi, e dizer que é uma instituição ali que atende a todos, o rico, o pobre, o preto, o branco, tudo de forma normal. E a gente veio aqui, a Gi veio aqui, falou bonito, que eles têm muitos produtos a oferecer através do Sicred. E eu, esses dias eu fiquei até surpreso, que eu fui pagar o IPTU, presidente. Cheguei ali, tinha uma fila ali de 300 pessoas, na fila, todo mundo com o dinheiro na mão, e eu fui abordado ali pelo Catarina, que ele estava revoltado. Ele falou: gordo, toma alguma atitude, porque se não sair um assalto aqui, vai ser milagre. Porque todo mundo aqui está com dinheiro na mão, e cada pessoa que estava ali era acima de 200, 300 reais. Meu Gê. E você, com a entidade ali, que pode oferecer uma segurança para todos os munícipes, infelizmente não fizeram um convênio com o Sicredi, e nem com o Banco do Brasil, e nem com o Sicoob. Foi feito ali na lotérica, eu não sei o motivo, mas eu acho que devia, até eu conversei com a Catarina, que já que foi lançado só para a Caixa Econômica, então devia ter dado um prazo maior, né, Valdecir? Você está no dia a dia ali, vocês sabem como funciona o Anderson Mota aí, que é o presidente do sindicato, e você sabe que o assalto aí está grande hoje, não só aqui em Jataizinho, mas Paraná inteiro, o Brasil inteiro. E uma entidade igual o Sicredi, vereador Jorge, que a gente é bem atendido, eu garanto que todos os vereadores aqui já foi lá, foi bem atendido, eu posso dizer que eu tenho conta lá, e eu acredito que a maioria aqui tem também, a minha filha tem conta lá, nós somos bem recebidos. E na ocasião ali eu liguei para o vice-prefeito, falei, Fabinho, socorre a população aqui, que nós estamos à mercê aqui. Falei, manda pelo menos um policial aqui, porque se sair um assalto aqui, além de ser lesado, o contribuinte que está ali, a prefeitura vai levar pau. Por quê? Não tinha segurança nenhuma. Então, Gê, Carlos, vocês estão de parabéns. Hoje vocês vieram aqui, a população já tem o conhecimento do trabalho de vocês ali, junto ao banco, que vocês têm muito cooperador ali, que é cooperativa, né? Tem muito ali. Então eu desejo boa sorte e peço para que todos os vereadores do munícipe vai lá e compre o produto do Sicredi, que é um produto bom, que eu posso dizer que eu já comprei esse produto e não tenho que se arrepender. E também, presidente, eu quero dizer à população lá do Morro da Formiga, que ontem eu estive andando lá junto com o vice-prefeito Fabinho, e nós fomos muito cobrados, inclusive tem uma rua lá, que já faz um mês que está uma cadeira lá no meio da rua, e fomos cobrados do tampa-buraco. E hoje, nós se reunimos lá na prefeitura, eu e o vice, junto com o Oswaldo, e ele já mandou pegar um caminhão de massa, e amanhã já vai estar tampando os buracos lá. Não vai ser aquele asfalto que todo mundo está esperando, mas uma coisa para amenizar, para que você possa ali trafegar ali normal com o seu veículo, e que a população seja bem atendida. E também eu queria deixar aqui, ser solidário a Aurélia, que eu recebi aqui de surpresa esse documento, que é o ofício 07/2017, dizendo que foi suspenso a atividade ali no COCA. Nós, vereadores, temos que bater lá na porta do secretário, ou convidar o secretário, ou que seja ação social, ou que seja o prefeito. Qual foi o motivo que levou o vereador Jorge à suspensão do COCA? Porque eu acho que era mais fácil averiguar, ver o que aconteceu com o filho da Aurélia e tomar atitude cabível. Não fechar ali, além de prejudicar a criança, que ela vai crescer ali com um trauma ali, que foi agredido, e agora as outras crianças que vão deixar de ser atendidas. Que ali é uma extensão da escola, o vereador Jorge sabe que a mulher dele era diretora da escola Wilson. A criança fica ali na escola Wilson de manhã, saiu da escola Wilson, já vai lá para o COCA, na parte da manhã. Na parte da tarde, a criança, vereador Maurílio, presidente, ele fica de manhã ali, sai e já vai para o COCA. Então nós temos que reunir, nós vereadores, e ver qual foi o motivo da suspensão do atendimento do COCA. Convido aí, gostaria que o presidente convidasse aí, vesse quem que é o responsável e mandasse a informação correta. Foi porque agrediu a criança? Foi porque não tem funcionário?
Foi porque a diretora não consegue manter sozinha? Então, presidente, gostaria que Vossa Excelência, na competência de presidência, de presidente, visse com o diretor, com o nosso jurídico, e que a prefeitura mandasse uma resposta para a gente estar amparando essas crianças que, a partir de hoje, eu acredito, né, Aurélio, vai ficar aí à mercê. Então, foi a terça-feira? Você veio segunda aqui e na terça já suspendeu. Então, presidente, para ver como que as coisas andam. Então, essas são minhas palavras e gostaria de deixar aqui um abraço novamente ao Valdecir, ao pessoal do sindicato, a Gi e o Carlos do Sicredi e a toda a população que se faz presente. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes. Quero saudar aqueles que nos ouvem através da transmissão do rádio. Saudar aqui os presidentes de sindicatos que se encontram aqui. Lembrar de saudar o Anderson, que inclusive é presidente do seu sindicato, o Gordo Funcionário Público. Parece-me que você esqueceu dele. Então, falou. Então, o Anderson também está aí com o pessoal. Saudar a empresária Alba Forlan, que se encontra aqui no dia de hoje. O Valdecir foi muito feliz nas palavras dele. Eu pude acompanhá-los aqui essa semana em uma reunião, né, com o senhor Ricardo Vieira, presidente do sindicato também, com o Anderson Pastores e com o vereador Alex Soria. Parabenizar de novo o presidente dessa casa, que novamente abriu essa casa essa semana para uma outra reunião, né, uma avulsa aí. Saudar o pessoal do Sicredi, o Carlos, que é filho da querida Alfinha, rapaz competentíssimo aí, desenvolvendo um excelente trabalho junto ao Sicredi. Vou chamar de G também, tomei ali a liberdade do gordo, tá bom? Vocês dois, de fato, estão realizando um bom trabalho com a equipe do Sicredi. Hoje mesmo eu encontrei com o Alex lá e o Alex elogiava o atendimento de vocês o pouco tempo que eu ali estava. Essa questão do Coca aí, primeiro, essa Câmara não acusou ninguém a semana passada quando a senhora esteve aqui, né? A gente pediu para que fosse, de fato, efetuada a investigação, para ver se de fato existe poucos professores. Agora, o vereador Cícero perguntava agora há pouco aqui o que de fato aconteceu, porque ele quer a resposta. A resposta é uma só, é incompetência. Porque o vereador Antônio disse tudo aqui. Olha a situação, o Brasil existe uma inversão de valores muito grande. A pessoa vai lá e denuncia o assédio, ela está errada porque ela denunciou. A pessoa vai lá e denuncia um fato, aí ela que sofre represália depois. É o que está te acontecendo agora. Quer dizer, como é que você vai explicar para as outras mães que o filho delas, que muitas vezes, não estou falando do seu não, tem muita criança que vai ali, que não é o caso do seu e de muitas outras, mas que vai para comer. E o erro ali, você sabe qual que é? É a ociosidade que existe ali. Porque, me desculpem, aquele coca ali, até onde eu sei, ele só serve para a molecada erguer o pé. Não se faz nada diferente ali dentro. E aí a culpa é de quem? A culpa é do professor? Não. A culpa é de quem está lá coordenando? Não. Não existe um planejamento por parte do município. Eu até gostaria de perguntar para o presidente se já existe uma resposta por parte do secretário de educação. É a ação social que cuida isso? Então não tem nada a ver com o departamento de educação. Jorge, mas pelo amor de Deus, alguém tem que responder por isso. Quer dizer, aí nós temos um poderio aqui fora do comum, né? Porque fala-se aqui na segunda, na terça fechou. É muito fácil, já está existe, olha, reclamavam das quadras, lá perto do Milton Félix Pessoa, tinha uma quadra ali alguns anos atrás, e que tinha lá uma academia ao ar livre, que eu me lembro que todo mundo utilizava aquela academia. Começaram a reclamar do excesso de pessoas fazendo coisa errada lá, utilizando droga e etc. Em vez do município ir lá, melhorar o efetivo policial, cobrar que a segurança pública chegasse ali, foram lá e tiraram a quadra. Agora vamos começar a fechar a sala de aula, tirar nossos alunos e mandar para casa. Que diversão é essa, gente? Então, para que poder público? Para que a caneta na mão? Essa administração, até o presente momento, não vou dizer em todos os aspectos, não. Ela fez certinho. Ela vendeu sonhos e está entregando ilusão. Vou repetir. Ela vendeu sonhos para o município e está entregando ilusão. Eu não vou ficar muito nesse assunto, porque quero dizer de novo, que a minha fala não é para polir quem coordena nem professor. Acho que tem que ser, de fato, averiguado. O menos errado aí é a criança. Não é? O menos errado é a criança. Então, se lá não tem professor, falta competência de alguém, senhor presidente. Eu recebi aqui respostas de alguns requerimentos meus, senhor presidente. Um é referente à Praça Zé Quirino, de aquela polêmica daquele vídeo. A resposta do prefeito é de que, a partir de agora, pelo menos duas vezes por semana vai estar limpando, então está aqui, a gente tem que também falar quando as coisas acontecem. Tem uma outra resposta aqui, que é referente a um pedido nosso aqui para que se construíssem nos banheiros das UBS, dos postos de saúde, principalmente no central, de imediato, se possível, banheiros, né? Banheiros adaptados para aqueles que são cadeirantes, para pessoas de cidades especiais. E o prefeito respondeu que já solicitou o departamento de engenharia que realize o estudo para a implantação. A gente vai estar cobrando. Um outro ofício, também um requerimento que eu fiz junto à Coapar, quando lá estive, solicitando informação, senhor presidente, referente a se havia ou não algum projeto para casas populares de Jataizinho. A resposta é que não há projetos em andamento no município, mas essa semana eu tive a grata surpresa de ver uma foto do vice-prefeito, quero até apontar a foto dele aqui hoje, né, a primeira foto dele aqui, vai ver, pedir em Curitiba para ele não vir aqui mais. Mas o vice-prefeito e o prefeito municipal estiveram na Coapar, eu achei bacana. E essa aqui que achei um absurdo, que eu solicitei aqui, nessa casa, o requerimento, tive a aprovação dos novos pares, referente às câmaras de segurança, para saber em que pé anda isso. O prefeito disse que entrou em contato com o consórcio intermunicipal de segurança pública de cidade, de Londrina, que é a Sismel, e que, com relação à contratação de uma empresa, que foi o que nós solicitamos aqui através do meu requerimento, para assumir a responsabilidade de realização do serviço de monitoramento de câmaras, fica impossibilitado por não termos o serviço de implantação completados. Quer dizer, em campanha, prometia-se até guarda municipal. Já veio aqui e disse que não pode mais. Agora, daqui a pouco, nem essas câmeras mais. Essa é a resposta do prefeito. Então, para quem está aguardando segurança pública, um plano imediato de segurança pública com esse monitoramento, esqueça. Dizer que dia 28 eu estarei com vocês, tá bom? Contribuindo para que, de fato, esse movimento ganhe força. Lembrando que as nossas cidades pequenas, entendeu? Elas, o Brasil tem que se ater a isso. Elas são superiores às grandes. Nós somos milhares aí de cidades pequeninas. Você imagina se a gente soma força? Então, quando o vereador Alex diz aqui que os vereadores, de fato, têm que participar, têm que estar acompanhando, eu até gostaria de pegar ali a deixa dele ali para dizer, senhor presidente, que se de fato o senhor for fazer aqui uma carta, uma moção de repúdio, eu gostaria que fossem colocados o nome de todos os deputados que tiveram votos de Jataizinho em âmbito federal, todos eles, e que, se possível, os vereadores assinassem sim. Eu acho que está na hora de nós aí fazermos a nossa parte. Por enquanto é só, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, ministro aqui presente, boa noite a todos, a população que sempre escuta as nossas sessões através da Rádio Nova Geração também, meu muito boa noite. Quero iniciar minha fala também, deixando aqui total apoio do vereador nesse movimento dia 28, e se precisar de qualquer outra coisa também me coloco à disposição para esse dia. Já tinha falado com o Anderson já na semana passada, e com certeza aqui acho que todos irão estar encabeçando essa luta, porque é uma vergonha o que acontece no nosso país, e cada dia que passa está explicado o porquê de que querer cortar tanta coisa do povo. Essa vergonha, essa roubalheira sem fim, uma coisa maluca que hoje tem assolado o nosso país. E o vereador Alex foi feliz na sua fala quando ele citou aqui os nomes dos deputados federais que obtiveram voto aqui nas últimas eleições, e cabe a nós aqui a cobrar desses deputados federais o porquê de estar com o governo. E agora há pouco, ouvindo a voz do Brasil, Valdecir, eu fiquei feliz, porque o governo já está apavorado, porque praticamente está meio a meio. Eu acho que com um pouco de mais pressão, eu acho que os deputados irão recuar, porque o problema do país não está no setor previdenciário, não. O problema do país é lá dentro do Congresso, é dentro do Senado. É uma vergonha o que acontece hoje com o dinheiro que nós recolhemos e oferecemos para a União, e eles fazem essa pouca vergonha, onde uma fortuna está na mão dessas poucas pessoas que têm o poder de votar nas leis que o governo faz. Infelizmente, eles querem fazer esse assalto junto à previdência do nosso país, onde a pessoa vai contribuir e nunca vai receber. Com essa idade que já existe, as pessoas aproveitam já muito pouco. Agora, imagina bem se eles conseguirem sucesso com essa mudança. Então, mas eu fiquei feliz de ouvir agora há pouco que já existe essa divisão entre os deputados. Então, nós estaremos junto com vocês, mostrando, e não vai ser só Jataizinho, eu acho que é um movimento do país inteiro para poder frear esses deputados que tanto têm feito contra o seu povo. Então, nós vereadores, como o vereador Alex disse, é a maior classe política do país, e nós temos aí que fazer algo para estar defendendo o nosso povo. Então, aqui em Jataizinho, eu tenho certeza que todos irão encabeçar esse protesto aí do dia 28. Quero dizer para a administração pública que ela não pode seguir os erros do passado. Não pode dizer que eu estou fazendo aquilo que o outro fazia, que aquele outro também fazia. Isso não pode. Eu estava ouvindo aqui a fala do vereador Antônio Brandão. Essa situação de hora extras, de insalubridade, isso é uma vergonha antiga, vereador. Tá? O cara que ganha, ele quer prejudicar o cara que teve na outra caminhada. Isso é uma coisa maluca, horrível, que há muito tempo isso acontece aqui em Jataizinho. Tem servidor que entrou na justiça contra esses malfeitores e já ganhou em duas instâncias. Está indo para precatório já, porque, infelizmente, na nossa cidade há muito tempo a política funciona desse jeito. E não deveria. Deveria ser totalmente ao inverso. Você deveria tratar servidores com igualdade. Mas, infelizmente, há muito tempo, isso tem sido tratado de um jeito maluco, de um jeito horrível, e parece que a coisa não mudou. Então, que o prefeito municipal, junto com a sua equipe, que está tentando gerenciar esse município, porque ainda não estão gerenciando do jeito que o povo precisa, do jeito que nós queremos que seja, então que o prefeito possa estar vendo, de repente ele nem está sabendo, vai na conversa de um secretário, de um outro secretário, como foi sempre. O secretário vai lá no gabinete, leva uma coisa totalmente diferente, está aqui o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que já sofreu isso no passado. E nós vivemos num país democrático onde a pessoa, ele ajuda quem ele quer, ele fala aquilo que ele quer. Então, que o prefeito, junto com a sua equipe, possa estar revendo isso aí. Se um servidor que atua no mesmo local, que exerce a mesma função, ele não pode deixar de receber, sendo que o outro recebe. Então é vergonhoso se ele chega no mesmo horário, se ele sai do mesmo horário, se ele exerce a mesma função. Então isso é vergonhoso. Eu sempre fui duro com relação a isso aqui, sempre na Câmara. Sou totalmente contra a perseguição, contra essas situações que são impostas pelos governantes que aqui passam. Então, eu sou solidário a essas pessoas. Parabéns ao vereador que mais uma vez trouxe essa situação aqui e que o prefeito, com certeza, alguém já ligou para ele e se ele não sabe, ele procura o RH da prefeitura e tenta sanar isso o mais rápido possível. Com relação a essa situação do Coca, um erro não justifica o outro. Eu acho que tem que ser resolvida a devida situação, eu, tá, vou mandar um recado aqui pro prefeito, já amanhã, faz uma semana que fechou. Se quarta-feira esse projeto não estiver aberto para atender as mães que precisam desse projeto, para deixar os seus filhos ali, porque é uma extensão que seria para dar oportunidade para essas crianças, para que elas buscassem umas outras alternativas de aprendizagem, de estar ali o projeto oferecendo atividades para essa criança, para essas crianças, como sempre foi para isso. Se o prefeito municipal, junto com a sua equipe, estava conversando com o nosso jurídico aqui, Dr. José Augusto Ribas Vedan, se até quarta-feira, vereador Toninho, e qualquer um outro vereador que quiser me acompanhar, se não abrir, eu estarei indo no Ministério Público oferecer essa denúncia contra o município, porque é vergonhoso. Eu não quero chegar no final do ano e olhar no balanço do município que está sobrando dinheiro na ação social. Igual ouvi aqui no dia 1º de janeiro desse ano, quando o prefeito, o ex-prefeito, fazia a transmissão do cargo e disse que tinha sobrado 130 mil reais no Departamento de Ação Social. Isso é vergonhoso. Enquanto, eu já disse aqui na reunião passada, tem muita gente aí passando dificuldade e o departamento com dinheiro em caixa. Isso não existe. Então, se isso não for sanado, se quarta-feira não tiver, eu que nunca protocolei uma denúncia em lugar nenhum contra ninguém. Está com 12 anos de mandato. Mas isso é uma coisa que não tem o porquê, não tem lógica. Então, quarta-feira, prefeito está avisado, foi eleito para tentar resolver a situação do povo. Agora você não pode resolver uma situação dessa maneira. Está fechado. Isso não pode. E se amanhã acontecer numa escola que recebe 300 alunos também? Vai fechar? E se acontecer num posto de saúde alguma coisa parecida, vai fechar também? Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que faz. Hoje, a justiça, ela está de olho principalmente na classe política. Então tem que ter um cuidado muito grande com a coisa pública. Não pode um departamento jurídico da prefeitura, nem sei se está sabendo, deixar acontecer uma coisa nesse sentido. É vergonhoso isso aí. E para encerrar, senhor presidente, eu quero... Recebemos um convite aqui do departamento de esporte, onde nesta quinta-feira agora será a final do campeonato de futsal entre a equipe Cavaco Líder, Hospital São Camilo, versa a equipe Jataí City. Eu quero estar fazendo esse convite a toda a população, que vai ser quinta-feira a partir das 20 horas nos esportes Domingos Ribeiros, onde terá dois jogos ali preliminares no futebol feminino. Uma escolinha de Londrina, onde o meu menino faz parte, vai estar participando. Então queria convidar toda a população para que participe aí do nosso esporte. Eu tenho hoje dois requerimentos aqui que trata de assunto de esporte que a gente vai estar discutindo aqui no decorrer da reunião. Então quero agradecer aqui o senhor presidente, os munícipes que se faz presente, agradecer a equipe aqui do Sicredi que veio trazer o seu recado aqui hoje para a população. Parabéns aí pela oferta do serviço que o Sicredi tem oferecido para o nosso município. E sempre aqui nós vamos estar cobrando aqui as coisas que a população transmite para a gente. É obrigação do vereador ouvir a população. Nós somos um alvo fácil de ser cobrado, o prefeito já não. E nós temos que fazer essas reivindicações junto ao Executivo Municipal, junto aos secretários. Gostando ou não, nós temos que cobrar, porque eles estão ali para isso, para estar assessorando o prefeito a administrar o município da maneira mais digna possível. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores aqui, munícipes aqui presentes, agradecer a presença de todos, aí os funcionários do Sicredi. Quero agradecer o Valdecir, o Ricardo, o Anderson. Quero dizer aqui que também estou ao lado de vocês. Vou assinar essa carta, se o presidente fizer, pode contar com a minha pessoa. Bom, senhor presidente, sobre o Coca, é uma vergonha, já todos os vereadores já disse. Isso é uma falta de responsabilidade, porque se um prefeito com seu secretário não consegue ali, que é o Coca, que é pequeno, tem ali 13, 15 crianças, não consegue dar um funcionário, dois funcionários para trabalhar, agora você imagina o resto da cidade, como que está. Eu estive conversando sim com a diretora lá, ela mandou ofício em fevereiro pedindo professor, professora lá para ajudar ela, a Marlene, implorou, pediu e não foi mandado. E ela estava lá trabalhando sozinha, fazendo o serviço sozinha, e até, acho que até fazendo merenda lá, ela estava fazendo, porque não tinha, e ela ajudava na cozinha. Então, é triste. E desde terça-feira, vereador Jorge, está fechado, não resolveu? Eu estou com você. Pode contar com a minha pessoa. Que... E essas crianças estão aonde? Está ficando aonde? E as mães que vão trabalhar, deixam as crianças lá? Como que está fazendo? Então, é realmente, o prefeito tem que olhar com carinho. Como disse o vereador Jorge, não é chegar e falar, vou fechar. Não é assim? Eu não sei se é o secretário da educação, eu não sei quem toma conta lá. Então, gente, vamos aqui gritar pelas mães das crianças, vamos cobrar. Se precisar, vamos lá, vou lá também. Depois das 4 horas, eu estou livre, vou no gabinete com qualquer vereador que chamar para a gente ir lá conversar. Vamos lá conversar com a diretora, vamos conversar com as mães. Temos que resolver. Não pode ficar parado. Então, deixo aqui meu apoio ao Jorge, aos demais vereadores que quiserem fazer uma reunião com o prefeito. Se quiserem a minha assinatura, eu estarei assinando também. Eu também gostaria de cobrar aqui muitas vezes as pinturas do nosso quebra-mola. Vocês cobraram sinalização de Jataizinho. Os quebra-mola elevados que nós estamos vendo ainda, o Dindim. Então, gente, eu nem sei quem que hoje está na obra de pintura. Eu não sei quem que é, porque até hoje eu não vi nada pintado de Jataizinho de novo. Nem os meios fios não estão pintados. E aonde você passa em frente à PAI ali, aqueles quebra-mola, a gente que sabe, que conhece, que está passando ali, passa direto. Imagina uma pessoa, um vendedor que vem vender aqui, vai lá no Pombal, a hora que vê, passa com o carro. Então, gente, eu acho que o prefeito, o secretário do prefeito aí devia mandar pintar todos esses quebra-mola, sinalização, pare, a cidade vai ficar mais bonita. Tem aqui que era para trocar aqui, Jorge. Acho que até você fez um projeto para trocar ali, na outra gestão sul, em frente ao posto de saúde. Agora a gente está subindo, tem que parar, tem que... Não sabe se para e se passa direto. Onde já aconteceu vários acidentes ali. Morreu até gente ali. Então, gente, nós temos que cobrar. Eu acho que o prefeito, eu não sei, ele está sendo mal assessorado. Ele tem que sentar com o seu secretário, lado, e ver o que está acontecendo. Porque margarida na rua, eu, sexta-feira, estive na procissão, passava assim, ó, na rua, pura folha. Folha, lixo na rua, isso é uma vergonha. Não existe mais margarida na rua. Não existe varredeiro de rua. Até quando a nossa cidade vai ficar assim? Não ia melhorar a nossa cidade? Como disse vários vereadores, está piorando. Então, vamos cobrar do nosso prefeito, diretor urbano, que olhe mais com carinho para a nossa cidade. Porque realmente, eu vou dizer, Jataizinho Está abandonado. Não é um tapinho tampando um buraco ali, tampando um buraquinho aqui que vai resolver a situação, não. Então, seu presidente, são essas minhas palavras, depois estarei discutindo os requerimentos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar todos vocês que aqui estão, cumprimentar o pessoal do Sicredi, muito obrigado pela presença de vocês, cumprimentar todos os munícipes, os presidentes do sindicato, o Valdecir, o Anderson, o Ricardo, muito obrigado pela presença de vocês e cumprimentar todos que aqui estão, a doutora Alba que está lá atrás também, cumprimentar todos vocês, a Preta Pires, todos vocês aí. Muito vaguinho, a gente não lembra, talvez, o nome de todos. E, senhores, esse movimento que vocês estão fazendo no sindicato é muito importante, senhor. Para todos saber, para mobilizar o Brasil para vir tomar uma posição, não das coisas que querem só lá no Planalto, o povo que aqui precisa. Eu, senhores vereadores, senhores munícipes aqui, olha bem o que acontece na vida da gente, como se passa. Eu, na sessão passada, eu estive aqui nesta reunião e, na explicação pessoal, o presidente teve que sair e passou eu sou o vice-presidente, a dirigir a sessão. E fui, escutei tanta conversa aqui, eu quieto escutando, coisas que quase impossível de acontecer. A hora que eu fui falar, a pessoa se retirou do plenário, que nem hoje também, está faltando vários vereadores aqui no plenário, a hora que a gente vai falar, então todo mundo se afasta do plenário. Mas eu quero deixar certo para vocês que o que eu tenho de falar, eu vou falar em qualquer que seja o trajeto. Eu vou falar, eu estando com esse microfone na mão, eu vou falar. A coisa que mais eu tive, um sonho, foi de eu fui vereador 3 mandatos no passado e fiquei 2 gestões fora. E fui várias vezes abordado nesse plenário aqui e batido por eu ser munícipe e dar palpite de alguma coisa que era do meu direito. E hoje, graças a Deus, eu ganhei a política e estou aqui. E tenho meus direitos de igual para igual para discutir com qualquer um aqui dentro. E discutir o direito do município, o que for de melhor para o município. Senhoras e senhores. Então, olha bem. Eu nem acabei de falar aqui. Quando terminou a sessão, eu já estava sendo cogitado por pessoas na rede social, dizendo coisas que não deveriam de falar, por nome, até de criança no meio, dizendo para diretor vir pôr o filho dele estudar comigo. Com muita honra, senhoras e senhores, se pusesse um filho estudar comigo, eu ensinei muito mais de centenas de pessoas aqui, e são pessoas com dignidade, pessoas de caráter, que nem eu tenho. Pode procurar o meu nome em qualquer lugar, não tem chacota. Só tem chacota na rede social por pessoas que falam porque quer falar, mas não tem cabimento. Pode procurar a minha iniciativa de vida, é uma iniciativa limpa, graças a Deus. Sempre procuro fazer o que é de melhor para a nossa cidade. Procurei sempre trabalhar pelo município. E agora hoje, chega aqui no plenário e depois sai na rede social, mostrando tantas e tantas coisas. Como eu vi aqui na rede social, o hospital dizendo que não tinha plantonista. Eu quero só citar uma coisa, senhor presidente, senhores vereadores. O hospital, eu procurei saber, sábado e domingo, atendeu 80 pessoas. e foi chacotado na rede social que não tinha plantonista. Olha bem, quantos e quantas sacanagem que tem nesse setor político, de pessoas que falam tantas e tantas coisas só para dizer que está falando. Teve vereador aqui, nesta Casa de Lei, que no mandato passado apresentou um projeto nesta Câmara para diminuir o salário dos vereadores e deixar um salário mínimo. Aí, eu, sinceridade, como munícipe, eu relatei na rede social que eu não era a favor dessas coisas, porque diminuir o salário dos vereadores já está aí, não ia endireitar o Brasil, nem endireitar lugar nenhum. Por que só Jataizinho? Se fosse dos deputados, de qualquer que seja o setor, eu era a favor também. Sabe? Mas só que era só dos vereadores Jataizinho para fazer uma demagogia barata. Entendeu? Agora, olha bem para vocês verem o que, que aconteceu. Depois os vereadores contestaram e ninguém aceitou e foi apresentado um projeto nessa casa de lei, vereador Didim. E o vereador também votou a favor. Entendeu o negócio? Então, essas coisas, a gente tem que pensar o que está acontecendo para não ser concluído e servir de chacota na rede social. E agora, hoje, esses mesmos vereadores, esses mesmos políticos, que falou essas coisas, que citou que precisava o vereador ganhar um salário mínimo, hoje, se facilitar, tira mais de 5 diárias por mês. E o senhor, presidente, está de parabéns por vetar. Cortar essa farra de diária. Sabe, se eu tenho 4 meses, vou fazer de vereador, não fui nem uma vez para Curitiba, não tirei nenhuma diária, não. Tá? E garanto para vocês uma coisa. Dou parabéns para os que foram fazer curso, para os que foram fazer o que é preciso. Mas não para fazer chacota e repassar, para aumentar salário com diária. E sim, senhor presidente, eu quero deixar bem claro isso aqui para todo mundo. Eu quero deixar bem claro, vereador Didinho, que por uma causa, quando a gente quer aumentar um salário e procurar diária sempre para fazer a mesma coisa, isso aí, presidente, tem que ser cortado. Tem que tomar uma medida drástica. Que o município é um município pobre, que a gente está cansado de falar aqui, e não aguenta essas coisas, não. Tirando aproveitos políticos para benefícios próprios. Tá? Agora, analisa bem. Tem mais uma coisa. O presidente da Rádio Nova Geração, ele teve uma discussão aqui nesse plenário. Ele teve uma discussão aqui nesse plenário por um vereador. Olha bem, ele lá da porta, eu sendo presidente da casa, o vereador agarrou discutir com ele. Eu não tenho que chamar a atenção do município, pedi para o vereador a paciência para me parar com ele. E fui várias vezes abordado o contrário, que não poderia parar de falar porque ele queria falar para o presidente. Ele estava abrangindo 7 igrejas, que também faz parte da Associação Cultural de Comunicação, que seria a Rádio Comunitária. Tá? Essas igrejas que fazem parte, que levam a palavra de Deus em todos os lares, também está sendo afrontada. Porque estão falando contra a rádio comunitária, bate contra o hospital, contra a rádio, e todos eles, aonde tem, seja público e beneficia o povo, é batido o contrário. Presidente, um minutinho só mais que eu quero acabar de concluir. Um minuto, presidente. Sabe, é tantas as coisas que a gente tem que falar aqui. Agora eu fico pensativo, como que pode políticos, com tanta demagogia, hoje eu faria um compromisso, vereador Dindinho, um compromisso de ver o salário, que era para receber um salário mínimo, se está recebendo todo o salário, ou está dando para alguma instituição alguma coisa. Ou pega esse salário e paga umas diárias que vai para Curitiba. Para depois parar de falar em rede social. Todas as vezes, vereador, a gente é abordado para falar em rede, que é abordado, que fala e que tocam no nome da gente em rede social. Se não toca no nome, mas toca para entender. Obrigado pelo espaço. Eu gosto assim do microfone, que eu saio falando. Até lá na cadeira dá tempo de falar bastante ainda.
Bom, senhores vereadores, munícipes aqui presente, eu, como na reunião passada esteve aqui a mãe de um aluno, né, pediu a palavra aqui na tribuna, a gente deu espaço, ouviu, eu, através do ofício 93/2017, dia 12, de abril de 2017, a gente enviou um ofício à diretora do COCA, né, senhora Marlene Vieira, para que a gente abriu espaço aqui também, para que ela viesse aqui. A gente mandou também ofício 094, de 2017, dia 12 de abril também, para o presidente do Conselho Tutelar também viesse essa casa, que o espaço também estava aberto, como foi citado o Conselho Tutelar aqui. Mandamos também ofício 095/2017, dia 12 de abril, para diretor do Departamento da Ação Social, a senhora Francine Lemes de Almeida, também para que viesse aqui nessa casa hoje, aonde também foi citado o nome, né, da diretora da Ação Social. E até esse momento, nem o Conselho Tutelar e nem a Direção da Ação Social mandou um ofício ou algum esclarecimento qual o motivo de... E a diretora lá do... A diretora lá da coordenadora... Aqui, através da dona Francine Lemes de Almeida, protocolou aqui nessa casa um ofício. E até eu vou ler. Ofício 055/2017. Jataizinho, 17 de abril de 2017. Prezado senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao ofício 95, datado em 12 de abril de 2017, referente ao caso que envolve o filho da senhora Raulédia Souza Guimarães, considerando a impossibilidade de comparecimento à 11ª reunião ordinária, que ocorrerá em 17/4/2017 na Câmara Municipal, e que chegaram aos Diretoria da Ação Social, informações da diretora do Centro Ocupacional da Criança e do Adolescente, a senhora Marlene Vieira, e também do Conselho Tutelar. Informo que, mediante ao conhecimento dos fatos ocorridos, as crianças envolvidas no caso estavam em hora atividade, brincando, sendo que o fato é considerado um incidente. Haja vista que não houve a intenção de agressão física e que a diretora do COCA estava presente e tomou as medidas cabíveis, explicando a situação à genitora da criança, a senhora Marlene Vieira, que também foi orientada pelo Departamento da Ação Social, no sentido de que, em situações semelhantes, que ela procura o responsável para resolução dos problemas, e elucidação dos fatos. Sem mais, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Então, essa aqui foi a informação que a diretora, né, Francine, diretora lá da Ação Social, enviou para a Câmara. E a gente vai continuar deixando espaço aqui por mais uma sessão. E depois, a Câmara, através do seu departamento jurídico, vai tomar as providências cabíveis. Tá certo? Então, eu quero só esclarecer aí, estou vendo a mãe presente. Então, estou passando o que foi acontecido durante essa semana. Quero também fazer aí um breve comentário sobre as palavras, as cobranças de cada vereador. Recebi um jornal hoje aqui, a Folha Regional de Jataizinho. Eu acho que todos os vereadores já têm conhecimento aqui, do dia 31 de março de 2017. E são coisas que não dá para entender como é que uma administração funciona, de que maneira está sendo feita. Existe aqui um decreto 027/2017, aonde súmula institui medidas temporárias de contenção de despesa com o pessoal. O prefeito municipal de Jataizinho, estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, considerando o cenário econômico nacional de desaceleração da economia, redução do consumo e consequente queda na arrecadação de tributos municipais e de repasses estaduais e federais, de forma a pressionar o orçamento público. Considerando os motivos da Lei Complementar 0101, de 4 de maio de 2000, sobretudo no tocante no artigo 22, parágrafo único, quanto ao controle de despesas com o pessoal, quanto atingido o índice prudencial de 95 do limite do artigo 19 e 20, ao final de cada quadrimestre, em comparação à receita corrente líquida, considerando a recomendação administrativa do controle interno e o relatório anexo, o qual aponta que o percentual de 106,05 superou os limites dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, para despesa com pessoal em comparação com a receita corrente líquida fora atingida no município de Jataizinho, considerando as necessidades de formalizar através de ato administrativo as medidas de controle de realização da despesa com o pessoal, as quais já vêm sendo praticadas pela administração, considerando a necessidade de continuação e eficácia das medidas de controle, realização de despesa com o pessoal já adotada e a serem implementadas, decreta. Artigo 1º. Fica estabelecida medidas temporárias de contenção de despesa com o pessoal no âmbito da administração direta e indireta do município de Jataizinho. Artigo 2º. Fica suspensa a prática dos seguintes atos. 1º, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, adicional, promoção, progressão, salvo as derivadas de sentença judicial e a revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. 2. Criação de cargo, emprego ou função. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente, tal, tal. 5. Contratação de hora extra, exceto os absolutamente necessários e autorizados pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou por quem ele delegar com base em análise de justificativa apresentada pela chefia imediata do servidor, o qual deverá, inclusive, comprovar a impossibilidade de compensação de carga horária. Artigo 3º. A suspensão de concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer tipo adicional, promoção, progressão, não prejudicará o seu reconhecimento, inclusive para fins de recebimento retroativo. Quanto ao término da medida temporária instituída por esse decreto, desde que reconhecida por ato administrativo vinculado emanado das leis municipais 416/92 de 29 de dezembro de 1992, número 714 de 21 de junho de 2005 e 1004 de 2 de outubro de 2013, e suas alterações. Artigo 4. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal Jataizinho, ao dia 2º do mês de abril do ano de 2017, assinado Dirceu Urbano, Prefeito Municipal. Olha, meus caros pares, vereadores, ministro aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Geração que estão acompanhando a sessão. É lamentável você ver uma publicação aqui que precisa conter as despesas e, ao mesmo tempo, você pega o jornal aqui e você vê mais funções gratificadas. Se criando mais funções gratificadas, escolhido a dedo, alguns servidores. E que, na verdade, eu sempre estou falando aqui que desde do começo está irregular essas nomeações de função. Desvio de função. E aí você pega aqui e vê um decreto de contenção de despesa e, ao mesmo tempo, parece que é brincadeira. Que está publicado aqui, que não sou eu, que é o jornal que circula no nosso município, a Folha Regional, do dia 31 de março de 2017. Eu venho aqui puxando a orelha do chefe do Poder Executivo, como que ele vai chegar no índice. Como nós aqui já convidamos o prefeito para vir aqui, ouvimos o chefe do Poder Executivo, que inclusive talvez levou até para um outro lado, dizendo que ele veio aqui e aqui ele foi pisado e não foi. E eu tenho certeza que todo mundo que falou aqui, que cobrou do chefe do Poder Executivo, foi para que o povo vem cobrando a melhoria na cidade, como já foi dito aqui, que aqui seria feito. Como eu sempre falo aqui, que eu não posso falar bem, até o momento, da administração. Porque cada jornal que você recebe aqui, você vê o povo cobrando médico na saúde, você vê o povo cobrando remédio no posto de saúde, você vê o povo cobrando o emprego, que nós sabemos que não é fácil, como a gente esteve aqui na reunião passada com um empresário que tem pensamento de se instalar sua empresa aqui em Jataizinho, aonde a Câmara convidou o chefe do Poder Executivo convidou a população para que viesse aqui, aonde o empresário se explanou todo o que ele pensa no município, e de repente você pega um jornal e no próprio jornal publicação de contenção de despesa, e ao mesmo tempo você vê mais funções gratificadas. Funções gratificadas, e com quê? Escolhido servidor. Então são essas coisas que a gente não pode aceitar. São essas coisas que a gente aqui, como vereador, aonde somos cobrados dia a dia, que nós não podemos vir aqui e tampar o sol com a peneira. Onde agora de pouco aí o servidor, a gente viu o vereador Antônio Brandão cobrando de servidor, nós não podemos responder essa pergunta. O executivo tem que responder. Mas também cabe ao servidor público apresentar aqui uma denúncia nessa casa. Porque o servidor público também tem o direito de vir aqui, se inscrever nessa tribuna, como fez a mãe do aluno, vir aqui se inscrever e dizer, ó, aquele servidor está recebendo isso e eu faço a mesma coisa, não estou recebendo. E a Câmara vai averiguar os fatos. Porque é através... Não adianta o servidor chegar no vereador Cício, no vereador Antônio e falar. E o vereador Antônio, como pediu aqui o jurídico, a Câmara pode até responder, mas responder através do quê? Nós temos que ter uma documentação, nós temos que ter uma denúncia em mãos, porque é aquele ditado, falar até papagaio fala. Agora nós temos... Como se diz, quando se faz uma denúncia, tem que ter o fato. Tem que ser comprovado que aquele está recebendo. Será que aquele servidor que ele acusou realmente está recebendo? Faça a denúncia. A Câmara existe aqui, a Comissão Especial de Inquérito, para investigar. Que daí nós vamos ter autoridade para chegar lá no departamento pessoal, quero ver a ficha funcional desse servidor, o que ele está recebendo e o que esse aqui também está recebendo. Esse é o papel. Então, de momento nenhum, eu, como presidente, não posso responder a pergunta que o vereador Antônio fez. Mas que peça, meu caro vereador, peça para esses servidores que procuraram Vossa Excelência e que eles façam a denúncia. Que eu tenho certeza que essa casa aqui vai fazer o seu papel. Tá? E gostaria também aí, ainda no expediente, ofício aí, até para os novos vereadores, ministro aqui presente, que isso aí é público, tem um ofício aqui da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Érica Paulo Rosa de Março, convidando o presidente da Câmara, convidando os vereadores, para os demais vereadores dessa Casa de Lei, para participar da 4ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, de Jataizinho, a realizar-se no dia 18 de abril, às 8h30, na Câmara Municipal, cito a Avenida Antônio Brandão de Oliveira, para os seguintes pontos de pauta. Aprovação da prestação de conta do Hospital São Camilo referente ao mês de março do ano 2017. Segundo, recurso assistência farmacêutica, incentivo à organização de assistência farmacêutica. Então está aqui um convite, não só para o presidente da Câmara, mas todos os vereadores, munícipes aqui presentes, que essa audiência será realizado no dia 18 de abril, às 8h30. Tem um convite aqui também, Departamento de Esporte de Jataizinho, vem através desse convidar Vossa Excelência, juntamente com os vereadores, para comparecer no ginásio de esporte Domingos Ribeiros, Domingão, na nossa cidade, para a grande final do campeonato citadino de futsal, que se realizará no dia 20 de 4 de 2017, quinta-feira próxima, às 21 horas, entre as equipes Cavaco, Líder e Hospital São Camilo X Jataí City. Então está aqui mais um convite para todos, também os munícipes aqui presentes. Não havendo mais nada, passamos então para a ordem do dia. Período destinado à ordem do dia de hoje. Coloco em discussão o projeto-lei número 06 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Diário Oficial Eletrônico do município de Jataizinho e das outras providências. Coloco em segunda discussão e votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloco em discussão e votação único. Requerimento número 045-2017. De autoria do vereador Maurílio Martelli, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia dos documentos de arrecadação municipal, DANS, emitido de janeiro de 2017 até a presente data. Coloco em discussão e votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloco em discussão o requerimento 46-2017, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópia a respeito do novo contrato firmado com o Hospital São Camilo. Em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Senhor presidente, o senhor me permite... Eu gostaria só de agradecer ao vereador Jorge pelo apoio que me deu quando eu falei aqui dos funcionários, dessa discriminação, dessa... E dizer, senhor vereador, que o senhor tem meu total apoio sobre o COCA na quarta-feira, sobre essa denúncia, se não voltar a funcionar, estou com a Vossa Excelência. E agradecer também o presidente da casa, ao vereador Bidu e ao jurídico, pela explicação que o senhor deu agora e orientação sobre... o que foi dito aqui sobre os funcionários. Bom, sobre o requerimento, senhor presidente, todos aqui já sabem que o aditivo do contrato da gestão passada com a prefeitura venceu no dia 31 de março, vereador Jorge, não sei se o senhor tem conhecimento disso. E eu tive conhecimento, todos aqui sabem que eu sou vereador pela primeira vez, mas eu procuro me orientar, procuro ficar sabendo do que se acontece, o que aconteceu, o que acontece no nosso município. Já é praxe, já é de costume de alguns prefeitos, de algumas gestões aí anteriores, de deixar requerimento no esquecimento. Deixar no esquecimento, fazer de conta, que esqueceu de responder essa casa, que esqueceu de responder o vereador. E fica no esquecimento e assim passa. Então esse requerimento, eu quero deixar bem claro, torno a falar, como o vereador Adir disse agora há pouco aqui, não me lembro o número de pessoas que o Hospital São Camilo atendeu esse fim de semana, quero deixar bem claro que não tenho nada contra o hospital, nem contra os proprietários do hospital. Eu quero deixar só claro que eu tenho hoje a convicção, que o contrato com o município, o contrato do Hospital São Camilo com o município, tem sim que passar por essa casa. Tem que vir aqui. Nunca veio, agora tem que vir. Nós temos o direito, nós como fiscalizadores do município, como vereadores, como fiscal da população, nós temos que saber aqui, nós temos que saber qual serviço que o Hospital São Camilo vai prestar para a população. Se acontecer do hospital não prestar o serviço que foi contratado, nós vamos saber o que nós vamos estar falando aqui. Não estou dizendo que o hospital não vai prestar o serviço. Não estou dizendo que o hospital vai prestar um serviço de má qualidade. Não estou falando nada disso. Eu só quero que essa casa de lei tenha conhecimento do que o dinheiro público, do que a prefeitura está pagando. Só isso. O que nós estamos pagando? Nós estamos pagando o Hospital São Camilo para prestar qual serviço? Serviço de clínico geral, serviço de pediatra, serviço... Só isso. E eu acho que também nós temos direito aqui de estudar esse contrato, de estudar esse contrato. Cada vereador aqui tem o direito de querer acrescentar cláusulas nesse contrato. Cláusulas que venha beneficiar a população. A população. Cláusulas do contrato de mais esclarecimento do serviço. Vou dar um exemplo para os senhores. É, que o cidadão chegue no hospital, que tenha lá em edital, na recepção do hospital, vereador Jorge, o nome do plantonista. O nome do plantonista. O plantão de que hora, e o nome do médico que está lá para prestar o serviço. Só isso. Por isso eu peço mais. Estou fazendo esse requerimento. Estou fazendo esse requerimento. Vou repetir, para não cair no esquecimento. Para que esse contrato não seja feito nas surdinas, dentro de quatro portas fechadas, de quatro paredes com porta fechada, no recinto da prefeitura, que seja feito esse contrato sem o conhecimento dessa casa. Isso eu acho que nós não podemos admitir. Não podemos admitir, vereador Dindim. Eu gostaria do apoio de vocês para que viesse para cá esse contrato, para que nós tomássemos conhecimento do que vai ser feito, qual o serviço que o Hospital São Camilo vai prestar. Eu tenho certeza, vou tornar a repetir, o Hospital São Camilo é dotado de profissionais da maior capacidade. Um dos proprietários, Dr. Luiz Sato, é um médico excelente. Dr. Roberto, doutora Terezinha, não tenho nada contra nenhum sócio do hospital. Muito pelo contrário, são de uma capacidade tremenda. São profissionais realmente capacitados, muito competentes. Eu só quero saber do contrato qual o serviço que o hospital vai prestar para o nosso município. Por isso eu peço o apoio de todos vocês para que votem o requerimento.
Com a muito palavra, obrigado. Vereador Jorge Santos Pereira.
Olha, eu quero dizer que sou extremamente favorável ao requerimento do vereador Antônio e dizer que já se passaram uns 90 dias que foi feito esse aditivo e nós estamos aí no 17º dia do mês de abril e até o presente momento o hospital está atendendo sem o contrato ainda. Tá, então é uma coisa tão complicada. Vejam bem, se final de semana agora, se o hospital não quisesse atender ninguém, ele não atenderia porque não tem um contrato. E se passou os 90 dias do aditivo, já estamos no 17º dia e não existe esse contrato assinado. Eu já disse aqui em discussão, em outras sessões, bem no início, da maneira como o vereador Antônio disse, é o jeito mais democrático de resolver essa situação. De repente, se viesse aqui para casa, se o prefeito mandasse o projeto aqui para a Câmara analisar, de repente o contrato seria melhor. O vereador Antônio ia fazer uma emenda pedindo isso, o vereador Alex pedindo outra coisa, tudo no sentido de melhorar o atendimento no hospital. Só que vejam bem, 17 dias no mês de abril, o hospital ainda não teve o contrato assinado pelo município. Agora, pensa se essas 80 pessoas que foram lá ontem, que passou lá entre sábado, feriado, domingo, que passou mais de 100 pessoas, pensa bem
se os médicos ali do hospital, não, não vamos atender, porque nós não temos contrato nenhum feito com o município. Vejam bem o tamanho do transtorno que iria acontecer dentro de Jataizinho. Agora, nós temos só o Hospital São Camilo que pode ofertar o serviço. Eu não sei onde que está a dificuldade de fazer o projeto. Eu não sei qual que é a dificuldade, de repente, de sentar com os 9 vereadores, com o prefeito, com o vice-prefeito, com o Conselho Municipal de Saúde, para determinar qual a maneira melhor para ofertar a saúde dentro do nosso município. Eu acho que seria uma coisa boa, onde todo mundo iria assinar esse termo de compromisso, os médicos que ali são sócios do hospital, o Conselho Municipal de Saúde e nós, vereadores, e o prefeito e o vice-prefeito. Porque depois, quando nós fizéssemos as cobranças no hospital, ninguém poderia reclamar porque o compromisso foi feito com a gente. E nós também não poderíamos cobrar algo de diferente daquilo que de repente eles não estão ofertando, porque teria sido combinado junto com a gente. E nem prefeito e vice-prefeito poderia questionar qualquer outra coisa de diferente. Então seria o jeito mais fácil. Mas pensa bem, se hoje esse projeto viesse para a Câmara, de repente demoraria 40 dias, 30 dias, e o hospital continuaria sem contrato. E você imaginar que está dentro da lei orgânica municipal, que a saúde, ela é competência do Poder Executivo, é competência do município. Ninguém particular é obrigado a oferecer saúde para ninguém. Então é um cuidado que tem que ter, e as pessoas deixam para resolver na última hora ou bem depois da hora que teria que resolver. Então é uma situação que cada dia que passa se torna mais complicado. Ainda bem que essas pessoas que você mencionou, doutora Terezinha, doutor Luiz, doutor Roberto, que estão aqui na cidade, que procura dentro daquilo que é possível tentar dar o atendimento, muitas vezes não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, e um ou outro vereador sempre tem levantado essa questão aqui, só que é uma falta de compromisso um pouco do município de estar tentando resolver isso o quanto antes, porque é complicada essa situação. Então, parabenizo o vereador pelo requerimento e sou extremamente favorável a essa situação.
Em discussão.
Vereador Bidu, presidente.
Palavra, vereador Adir.
Eu só quero citar, vereador Tony, que eu sou totalmente a favor do seu requerimento. Obrigado. Por causa da, eu quero também a transparência de tudo. A transparência que vem para essa Câmara, que passe por aqui, que os vereadores olhem, vejam a situação, que está o contrato, para ver se tem condições de tocar o hospital e ver o que, que pode ser feito melhor. Pode contar, eu sou totalmente a favor. E tomara que venha para essa Câmara aqui, porque está pedindo, eu acredito que tem que vir. Já passou pelo Conselho Municipal de Saúde, já tiveram uma reunião aqui, eu inclusive eu até participei da reunião também, e esse contrato ainda não apareceu para ir para o hospital. Claro que tem que ter o contrato, porque foi 80 pessoas, vereador Didi, que atenderam esse final de semana. 80 pessoas, não é? Na verdade, é 83 pessoas. Eu estou falando 80 pessoas. Não é pouca coisa, entendeu? E agora é que nem o vereador Jorge falou, que eles estão procurando atender para fazer o que é de melhor para o povo. Agora, se não tem o contrato, tem que ser elaborado rapidamente esse contrato e passar por essa casa de lei. Só a favor do seu requerimento.
Em discussão. Não havendo mais discussão, sua presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário, se manifestam. Aprovado por 8-0. Coloco em discussão o requerimento 047-2017, de autoria do vereador Laércio, Fernandes Quitéria, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia dos contratos com as empresas que fazem manutenção da iluminação pública. Em discussão, vereador Laércio Quitéria.
Bom, senhor presidente, só pedir esse requerimento, pedindo informação na tomada de preço desse ano e a tomada de preço que teve na gestão passada. Para pedir aí a cópia do contrato, para saber, porque a gente ouvi dizer uns boatos aí sobre o que tomava conta no ano passado e depois esse ano. Então, para fim das dúvidas, para a gente saber certinho, para não falar coisas que a gente não sabe, eu fiz o requerimento aqui para a gente ter informação concreta. Porque, já aproveitando, porque a nossa iluminação pública também está apagada. Está tudo escuro. Já está izinho, está escuro. Então, a gente tem que estar cobrando. Então, nós temos que ver aqui e cobrar dessa empresa aí que está aqui em Jataizinho hoje. Para que, como disse um vereador, não lembro quem que foi, tem que andar à noite, porque de dia não vai ver lâmpada apagada, queimada. E a gente andando à noite, e a gente vê bastante lâmpada queimada em Jataizinho. Então, só estou pedindo essa informação aí.
Vereador Laércio, quero discutir esse requerimento até de Vossa Excelência, que aonde eu, vereador, juntamente Antônio Brandão, vereador Adir, vereador Cícero, juntamente com o jurídico dessa casa, dessa presidência, juntamente com o diretor, inclusive a gente esteve na prefeitura, e temos a cópia já de qual é o valor, qual foi o valor. Inclusive, eu acho que o requerimento de Vossa Excelência, de autoria, nem precisaria mais desse requerimento. Nós temos até as respostas aqui. Até gostaria que Vossa Excelência tirasse de pauta o requerimento, depois está ali, a casa passa. Um pedido dessa presidência, que já tem até a resposta. Vossa Excelência tem um pedido, pode ser retirado de pauta? Essa presidência, então, coloca em discussão a retirada de pauta do vereador Laércio Quitéria. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Esse já tem todas as respostas, fundamentações lá. Requerimento 048-2017, de autoria do vereador Jorge Pereira dos Santos, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações se haverá contratação de empresa que presta serviço de arbitragem. Em discussão, vereador Jorge Santos Pereira.
Olha, um requerimento bem simples, eu já discuti isso aqui em sessão anteriores, não em forma de requerimento. Nós temos aí dois campeonatos que estão em fase final aqui em Jataizinho, um campeonato veterano, que existe algumas equipes aqui do município, outras de fora. Nós temos um campeonato de futsal, que recebemos um convite, que a final vai ser nessa próxima quinta-feira. E volto a dizer aqui nessa casa que, durante a nossa campanha, nós prometemos diversas coisas para a população, e uma das coisas que nós prometemos era o incentivo ao esporte do município. Nós temos aqui, todos os vereadores são esportistas, mas alguns mais assíduos, mais participativos. Nós tivemos candidato a vereadores que não chegaram aqui nessa casa, que fizeram campanha junto com o Dirceu, falando da importância do esporte, o Tuca, o Marcinho, a Cíntia, outros candidatos que também fizeram esse compromisso com a população. E nós estamos aí já praticamente com 4 meses de administração, tá? Nós temos muito pouco esporte em nosso município, e eu disse aqui em um discurso anterior, em uma sessão ordinária, onde que é muito pouco o município ofertar o troféu para o campeonato.
é muito pouco. Então eu estou cobrando aqui do Poder Executivo, o mínimo que ele possa fazer é licitar essa arbitragem e pagar essa taxa de arbitragem para as equipes de Jataizinho. Cada município tem que oferecer a vantagem esportiva em todas as modalidades existentes, e não só o esporte, de uma maneira geral. Tudo que tiver de esporte, que tiver que ter arbitragem, que faça essa licitação e dá esse incentivo aqui. Prefeito é esportista, vice-prefeito é esportista, outros políticos aqui sempre estão ali, na beira dos campos ali, e acontece que as equipes, os diretores de equipes, vêm aqui pedir apoio para o vereador, e daí você tem que ouvir de secretário, olha, Jorginho, mas é uma vergonha, tem 10 caras no time lá, 15, cada um dá 3 real. Gente, mas na campanha, ninguém fala isso aí. Então nós temos que estar cobrando isso do prefeito municipal, porque depois chega lá num dia de uma entrega de uma premiação, um diretor lá revoltado, vai falar asneira para prefeito, para vice-prefeito, para vereador presente, e vão querer ainda ter razão. Então, para que não aconteça isso, faça. É muito pouco diante de tudo aquilo que nós prometemos. Então, que possa o Executivo Municipal, o mais rápido possível, estar dando essa contribuição com o nosso esporte. Muita coisa tem que ser feita, tá, pelo esporte Jataizinho, não só pelo futebol de campo, não só pelo futsal, não só pelo futebol suíço, mas em diversas outras coisas. Nós temos que tentar criar um atrativo para tirar as nossas crianças das ruas, a juventude nossa, que está partindo para um caminho totalmente diferente. Então, que o prefeito, o mais breve possível, possa estar dando isso aí, cumprindo um compromisso que foi feito durante toda a campanha ao esporte do nosso município, com essa arbitragem aí, em todas as modalidades existente aqui em Jataizinho, onde houver competição de cada modalidade, que há esse incentivo aí. Muito obrigado, presidente.
Presidente. Com a palavra, vereador Cício.
Bom, presidente, quero dizer ao vereador Jorge que eu vou ser favorável ao requerimento, só que eu estou vendo aqui, vereador, ele está meio confuso. Na gestão passada, nós tínhamos uma empresa que prestava serviço de arbitragem nos campeonatos. E agora, nós recebemos um convite aqui que vai ter a final agora, quinta-feira, ali de futsal, de salão. E aqui, o vereador está pedindo, solicitando informações se haverá contratação da empresa que presta serviço de arbitragem. Se haverá, então, pelo conhecimento, não está tendo. Então, o time, então venceu aquela licitação que tinha, e agora o time que está pagando. Ah, então tá joia. Então era essa informação, presidente.
Tá. Em discussão, vereador Antônio Laércio do Reis.
Quero também dizer ao vereador Jorge, que tem meu total apoio para isso, e dizer que, como o vereador disse, que na campanha nós prometemos muito para o esporte. A gente viu aí o nosso amigo Emerson, que também foi candidato, cobrando muitas coisas para o esporte, e mesmo não sendo, não alcançando os seus almejados que você desejava, você ainda continua trabalhando para o esporte, aonde, acho que no começo do mês, a gente vê você aí brigando por uma coisa boa para os garotos no ginásio de esporte, tendo que mendigar, praticamente mendigando para nós, para te ajudar você ir até Cornélio para fazer uma inscrição. Então a gente gostaria, viu, vereador Jorge, que até aqui no a Secretaria de Esporte pudesse estar vendo isso também, porque foi, é tão coisa, é uma coisa mínima, acho que foi 180 cruzeiro, 80 cruzeiro, para poder ir até Cornélio, e está levando uma garotada, uns meninos muito bons aí, a gente vê, lutando. É, tem então todo o apoio da gente. E dizer para o Emerson também, que também, Emerson, dependendo disso, a gente vai estar sempre te ajudando você, porque é uma coisa muito boa para nossas crianças na rua. Muito obrigado por sua presença aqui.
Em discussão, não havendo mais discussão, sua presença coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, se manifestam. Aprovado por 8-0. Coloco em discussão e votação o requerimento 49/2017. Vereador que o presente subscreve, vem muito respeitosamente nos termos regimentais requerer de Vossa Excelência seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações se existe atualmente algum projeto quanto à reforma das quadras esportivas situadas no conjunto Família e Noi, no conjunto Milton Félix Pessoa e na Praça Zezé Quirino, bem como da quadra de areia nessa praça localizada no conjunto Antônio Zé Vieira. Em discussão, vereador Jorge Santos Pereira.
Todas as legislaturas minhas, sempre eu fiz algo nesse sentido, fazendo essas cobranças. A quadra do Família Noi, eu acho que é uma das maiores vergonhas que existe em Jataizinho. Uma praça esportiva que recebeu tantas competições ali, que poderia estar recebendo aí os nossos atletas, todas as nossas crianças que gostam de praticar o futsal. A quadra está lá em situação de abandono por muitos e muitos anos. Já se passaram 3-4 administrações e ninguém teve a capacidade de fazer um projeto no sentido de revitalizar aquela praça esportiva aqui em Jataizinho. E se fosse revitalizada, poderia fazer ali competições ali. E está lá, em total abandono, uma coisa que custou muito dinheiro para o município na época, e que poderia ali, profissionais da área esportiva, estar levando as suas escolinhas ali para usar, para usufruir. Pessoas da área de educação física podendo usar aquele espaço para poder estar levando conhecimento para a nossa juventude, no vôlei, no basquete, no handebol, tudo quanto é competições que poderiam, modalidades, ser oferecido um treinamento, poderia ser naquela quadra. Daí nós temos a quadra ali no conjunto Milton Félix, também, que foi feito de uma maneira toda irregular, fora dos padrões que teriam que ser feitos, mas que poderia o município também estar indo naquele conjunto, com muito pouco dinheiro, você consegue estar cobrindo aquela quadra, estar aumentando ela, dando aí uma condição das crianças também estar usufruindo, porque de dia, numa época quente, qual a criança que vai lá jogar bola durante o dia? Se tivesse ali uma quadra coberta, se o município mandasse lá um estagiário na parte da manhã ou na parte da tarde para acompanhar essas crianças, eu tenho certeza que as crianças que estudam de manhã, na parte da tarde, iriam para essa quadra. Aquele que estuda à tarde, com certeza, iriam de manhã. Não iria ficar na rua, correndo um risco aí de desvirtuar, de ir para um caminho diferente daquilo que nós queremos. E da mesma maneira, ali no Zé Vieira, tá, foi feita a quadra, mas devia, depois o prefeito que veio, ter olhado, pensado em cobrir aquela quadra. Nós temos a quadra de areia, que há muito tempo, ou praticamente nem foi usufruída pela população, poderia fazer a cobertura, fazer uma iluminação ali, naquela quadra de areia, para que as pessoas pudessem estar usando esse espaço. Eu tenho certeza, se tivesse toda essa infraestrutura nesses lugares esportivos que eu falei, eu não tenho dúvida que nós iríamos ver esses espaços à noite lotado de crianças, dos pais das crianças junto com os seus filhos, ali usando esse espaço. Então, que o prefeito Dirceu possa estar olhando com carinho, pegando o pessoal que monta projeto na prefeitura, que possa estar usando, reformando esses espaços para oferecer isso para a nossa juventude, que seria uma maneira de estar ajudando o esporte do nosso município. Então, por favor, prefeito, que possa estar olhando e fazer o que os outros não fizeram, que você possa aí ficar na história, principalmente nessa área do esporte. É isso que eu peço no dia de hoje com relação a esse requerimento.
Em discussão. Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrários, se manifestem. Aprovado por 8-0. Passando então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos para uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, os munícipes que continuaram aqui. Essa é a preocupação de uma Câmara. Enquanto nós estamos preocupados aqui com a situação do país, do nosso povo, nós percebemos que tem vereador que ainda está no tempo do cangaço, né? No tempo que trocava voto a troco de botina, né? E o tempo mudou, né? Na gestão passada da Câmara, não da Câmara, da Câmara, teve 6 vereadores que votou a favor do subsídio atual, teve 3 que votou contra. Foi eu, o vereador Clovinho e o vereador Dil. Direito meu. Estou recebendo igual os outros vereadores hoje. Faço com o meu subsídio o que eu quiser. Assim como teve vereador no passado que fez o que quis com o dele. Chegou na política, tinha rio e fundos. Acabou com tudo, por causa de política. Eu hoje sou um político que causa inveja, porque eu sou um político em ascensão. Sou um político que tem uma família estruturada, tenho raiz e defendo o povo. Não defendo o homem de branco. Escutei ontem um eleitor falar que a saúde de Ataizinho só vai mudar na parte privada quando uma pessoa igual eu for prefeito, que eu não vou ter rabo preso com o homem de branco. E imagina se o homem de branco fosse sócio da Odebrecht. Imagina. Porque tem gente que defende mais o homem que a própria esposa. Então eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar da política para frente. Do que interessa a população de Ataizinho. Parar com a demagogia. Porque essa semana eu fui parado na rua, até antes de eu falar coisa que não vale a pena, presidente. Eu fui ver se era verdade. Porque nós estamos com um projeto parado aqui na casa, que foi protocolado dia 20, quando a gente fala em demagogia, senhores presidentes e sindicatos. Então, um projeto aqui que o prefeito municipal pediu para ajudar a PAI, que hoje é 3.500, passar a ajudar com 7 mil por mês, que eu acho pouco ainda. Né? Que eu acho que tinha que passar uns 15 para a PAI por mês. Esse projeto está parado aqui na casa já há quase 40 dias. Votamos 2 projetos que passou depois. Aí me falaram que era porque o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento tinha pedido relatório para a PAI e prestação de conta dos últimos 90 dias para a PAI. Isso é relevante para o município. As crianças da PAI precisando de subsistência. Aí vem vereador aqui falando que tem que ver se o vereador vai doar. O vereador doa o subsídio para quem ele quiser e se ele quiser. Se ele não quiser, ele não doa para ninguém. Agora, o que tem que fazer é o dinheiro do povo defender para o povo. Um presidente de uma comissão, ele nas atribuições dele, que ele tem a legalidade para isso, só que ele tem que também ter a questão moral, a questão humana. As crianças da PAI estão precisando, a PAI está precisando de subsídio. E um presidente de uma comissão que não pede assinatura dos membros, ele usando a autoridade, né, que ele falou que ele é presidente, ele manda, que não é o vereador presidente da Câmara, é o presidente da comissão, que eu não vou citar o nome dele, né, que ele vai ter que explicar isso aqui para a população,
que eu quero pedir para as minhas redes sociais, que eu tenho hoje grande acesso, tenho respeito nas redes sociais e no meu WhatsApp, quem quiser, eu estou com a cópia já do ofício do presidente da comissão, que sentou em cima do projeto, desde o dia 11 de abril, que ele, depois de 30 dias que o projeto estava aqui, ele pediu prestação de contas para a PAI, 2014, 2015 e 2016. E no mesmo dia que ele pediu isso, ele deu um relatório falando que não precisava, no mesmo dia, deixa eu ver, é dia 11, no mesmo dia que ele pediu informação para a PAI, o presidente da comissão da CPI arquivou o projeto de investigação contra o hospital falando que não precisava os contratos do hospital. Então veja bem, uma empresa particular, o presidente da comissão falou que não precisa. Isso aqui é demagogia, senhores vereadores. Temos que parar com isso aqui. Ficar falando da vida pessoal de vereador aqui, ficar falando se eu votei contra subsídio ou a favor, já passou. Eu votei e votaria de novo, é um direito meu. Agora, demagogia é um presidente de uma comissão falar que não pode investigar porque não deve pedir contrato, vim pedir para o denunciante pedir contrato e pedir para a PAI. Está parado um projeto aqui nessa casa por causa de um presidente de uma comissão de finanças e orçamento, porque ele pediu informação. Isso aqui é demagogia. Porque eu não vou falar da vida pessoal de vereador aqui. Eu não vou falar aqui porque, igual esses dias falaram, porque no passado tinha um vereador que ia lá buscar um patrocínio em Londrina, numa empresa lá, que a Garcia sempre é a população de Ataizinho, gerando vários empregos. Ele ia com o carro dele levar o presidente da instituição e cobrava R$150 de combustível para ir. Eu não vou falar da vida pessoal aqui da pessoa, até porque tem um vídeo até gravado disso. O presidente da instituição trocando o cheque, falando, não, o homem está ali fora, ali esperando no banco, eu tenho que dar 150 para ele. Então isso é coisa pessoal de cada vereador. E você sente quando pega na pessoa. Não é verdade? Porque você não precisa citar o nome da pessoa. Ela vem e depois entrega quem que é, que pegava os 150 por mês. Você pode ter certeza. Mas isso não é relevante. Aqui não é para ficar falando de coisa pessoal. Eu quero saber por que que o projeto da PAI está parado aqui, senhores vereadores. E já vou dizer que a hora que vir para a votação esse projeto, senhor presidente, eu quero o direito de fazer uma emenda para ser retroativo, desde o dia que foi protocolado nessa casa, desde o dia 20/3. Porque o vereador presidente, ele tem a atribuição dele defendida no regimento interno, a lei orgânica, de deixar parado o projeto que pedia informação para a PAI, né? Mas eu também acho que nós não podemos prejudicar a instituição que está precisando. O senhor e vários vereadores que sempre foram defensores da PAI. Todos aqui eu acho foram, os 9. Então, nada mais justo, senhor presidente, que na época que for vir para a votação esse projeto, eu já quero pedir para que os vereadores, e talvez até a Comissão de Finanças e Orçamento, aproveitando a minha dica, ela mesma pode criar essa emenda. Porque não vai gerar gasto, porque o prefeito já queria estar pagando desde o começo de abril, porque esse projeto entrou aqui dia 20/3, sabe? Então acho que está parado quase 40 dias esse projeto aqui, senhor presidente. Pede agilidade para essa comissão, na sua atribuição, que o senhor que você tem atribuição para isso, e eu sei que o senhor tem uma grande consideração pela PAI. Não é de hoje que o senhor ajuda a PAI, eu acho que o senhor ajuda a PAI muito mais do que nós aqui. Então eu queria que o senhor, em nome da instituição APAI de Jataizinho, que precisa desses 7 mil, senhor presidente, precisa até demais, sabe, até demais. Eu acho que isso é relevante para a população. Eu acho que isso é relevante, é mostrar para a população. Não é você saber se o vereador está falando em rede social ou não. Isso eu faço, não é de hoje, e vou continuar fazendo. Porque é um direito meu fazer. É um direito meu fazer. Porque eu quero chegar na minha velhice, quando eu quero chegar convicto de tudo que eu fiz na política e que eu não acabei com o meu nome na política a troco de ideais para 2, 3 pessoas. Então, senhor presidente, eu queria agradecer ao senhor. Eu já estou fazendo um requerimento ali no fundo agora com o diretor da casa, pedindo a cópia da ata da sessão passada, né? Até porque eu tenho uma audiência dia 18 de maio, e eu preciso dessa cópia da ata para pedir o cancelamento de algumas testemunhas contrárias ao meu processo, que eu movo contra uma pessoa e contra uma instituição. No mais, eu quero agradecer a todos e pedir que Deus possa estar abençoando a cada um e abrindo nossas cabeças para que nós possamos lutar pelo Jataizinho, pela paz e pela saúde da nossa cidade e pelo povo de Jataizinho que precisa, e não para um ou para dois ou para uma meia dúzia.
Bom, deixa eu... Até não tenho procuração para defender. Claro, como não citou nome, mas Vossa Excelência não precisa citar. Está dirigindo-se a palavra ao vereador Adir. Não tenho procuração. Inclusive, até quem solicitou algumas informações, como eu não faço parte da comissão, inclusive foi eu que pedi para a comissão, porque a gente quando faz as coisas tem que assumir. Foi eu que solicitei, através da comissão, algumas informações sobre a PAI. Por quê? Porque vem um requerimento aqui, lá da PAI, da diretoria da PAI, onde o município já ajuda com 3.500, realmente é pouco, mas nós estamos vendo aqui, através de decreto do prefeito, contenção de despesa. Inclusive, nós temos informações que agora, mais 15 dias, vai ter outra festa. E a gente esteve passando pela PAI, a gente está vendo construções de 4 banheiros lá fora da PAI. E, ao mesmo tempo, a gente tem conhecimento que a PAI lá hoje tem sala que não tem um ventilador, tem sala que não tem bebedor de água. Inclusive, a gente está pedindo informação no que vai ser gasto. E as prestações de conta, o que foi feito com esse dinheiro. Então, não tenho procuração aqui para defender, inclusive foi através de minha pessoa, como presidente da casa, como não faço parte da comissão, pedi para a comissão solicitar essas informações. Eu acho que realmente a PAI precisa. É pouco 3.500, mas mais 3.500 vai para 7. E ainda é pouco, mas nós também temos que saber o que vai ser feito com esse dinheiro. Por quê? Nós temos várias reclamações aqui que a PAI não presta conta. De tudo que foi feito lá, das festas. Inclusive, minha mulher faz parte da diretoria. E até esses dias ela foi informada que ia ter uma reunião lá para falar e nunca fizeram a prestação de conta. Então, não é que a gente também tem que ir assinando, abonando tudo sem saber realmente o que vai ser feito. Quero defender aqui o que a comissão pediu, porque foi, eu não faço parte da comissão, foi um pedido através do vereador Maurílio. E pode ter certeza de uma coisa, ninguém aqui quer estar contra a PAI, não. Aqui, se puder ajudar, nós vamos ajudar muito mais. Mas também tem que ter respeito com o dinheiro público, saber o que vai ser feito. Então, quero... Não tenho procuração aqui para defender o vereador Adir, que faz parte da comissão. Foi um pedido, eu pedi. E quando a gente faz as coisas, a gente tem que assumir. E pode ter certeza, o quanto mais rápido vinha a informação lá da PAI, e aqui não tem nada de maracutaia, não, é transparente. O processo veio dia 20, hoje é dia 17, não tem regime de urgência. Projeto, não tem regime de urgência, e a gente está averiguando, está querendo saber realmente essas festas. Inclusive, mês passado teve aí um bingo que a PAI fez aí um carro, sorteio de um carro zero. Então queremos saber o que foi, quanto arrecadou, qual é o valor que sobrou, o que foi feito. Pode ter certeza, vereador Alex, que tudo o que for de pedido aqui, ninguém vai engavetar nada. Mas pode ter certeza de uma coisa. Nós vamos pedir explicação, procurar saber que realmente vai ser para pagar o quê? Vai ser para pagar o... Lá tem o marceneiro? Ah, tem a marcenaria funcionando lá? Ah, quem que é o instrutor? Existe a marcenaria? Não. Ah, mas existe quem recebe. Então, tudo. Porque é o seguinte, como está aqui, eu disse aqui, o prefeito faz um decreto, contenção de despesa, mas ao mesmo tempo, a gente, o papel aceita tudo. Só que a gente não está vendo nada disso. Então está aí, não quero defender o vereador Adir, não tem procuração, mas essa exigência, esse pedido de informação, foi eu, vereador Maurílio, que fiz, pedi para a comissão pedir. Essas são minhas palavras.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero, senhor presidente, deixar aqui... Eu não sou muito mandar abraço, não, igual meu companheiro aqui, vereador Cícero Aparecido Guimarães, mas hoje eu recebi um pedido para mandar um abraço aqui para ele, o Zé Corote. Zé Corote, se considere abraçado. Eu quero dizer também sobre a final da Copa dos Amigos, no dia 23, domingo próximo, do meu amigo Dil, que é organizador dessa Copa, que está sendo realizada na Associação dos Funcionários. E está sendo um campeonato muito bonito, e domingo já vai ter a final. Eu também quero, não podia deixar de citar aqui, o polêmico vídeo que eu fiz sobre o abandono da Praça José Quirino, que fiz o vídeo, fiz a denúncia, reclamei, e por meu espanto, o Poder Público Executivo mandou limpar a praça. Eu estive lá hoje, já começaram os trabalhos de limpeza da Praça José Quirino, os banheiros foram lavados, começou o serviço de podagem, roçagem, inclusive está sendo feita uma cobertura numa daquelas estruturas que tem, que eram de trepadeira. Está sendo feita uma cobertura hoje, o funcionário Adilson, o Tico-Tico, estava lá hoje nesse ano, a cobertura daquele espaço. Então eu quero agradecer ao Poder Executivo por atender a denúncia desse vereador aqui e ter tomado providência. Bom, sobre a PAI, senhor presidente, sobre a PAI, sobre esse projeto da PAI, eu sou a favor, sou de pleno acordo do repasse, do aumento de repasse do dinheiro da PAI. A minha esposa é funcionária da PAI há 25 anos. Há 25 anos minha esposa é funcionária da PAI. Minha esposa é formada em pedagogia, com especialização, pós-graduação, em DM, deficiente mental. Hoje ela é professora e uma das coordenadoras daquela instituição. Em conversas com minha esposa dentro de casa, eu sei de várias situações, de várias necessidades que aquela escola, que aquela instituição tem passado, vereador Laércio e vereador Dindim. Não falta de comida, mas falta de lanche no café da tarde, que eu tenho conhecimento que as professoras fazem vaquinha para poder dar esse lanche para os alunos. Falta de material escolar, falta de ar-condicionado nas salas, como o presidente acabou de citar, falta de material de trabalho com as crianças. Eu sei disso com convicção, porque minha esposa trabalha, como eu disse, há 25 anos nessa instituição, e é uma instituição que ela ama, que ela ama. Ela é funcionária do Estado hoje, mas lotada na instituição APAI. Sou de acordo com o repasse, como já disse, que aumente o repasse, senhor presidente. Mas como o senhor presidente disse também, sou também de acordo com o pedido de informação que o vereador, o presidente, o vereador Maurílio, o vereador Bidu, fez para essa instituição. Aumentar o repasse, sou de acordo, mas tem que ser designado, tem que ter prestação de conta desse repasse. O senhor concorda, presidente? Aonde vai ser aplicado esse dinheiro? como o presidente disse, ali há várias festas, no mínimo é duas festas por ano que é feita na escola, e não há, por muito tempo, quando o excelentíssimo prefeito Dirceu Urbano era presidente dessa instituição, não há prestação de conta. A prestação de conta é feita interiormente, sem o conhecimento da população, sem o conhecimento de quem participou da festa, de quem ajudou a festa, de quem patrocinou a festa. Não, nunca, vereador Antônio Laércio, foi colocado em edital o que se gastou, o que se arrecadou e o que teve de lucro a instituição. Em edital para todos os munícipes verem, para todos os pais de aluno verem. E aonde, e muito menos aonde o lucro dessa festa foi aplicado. Então eu concordo plenamente com o pedido do senhor presidente de algumas informações para que possa se votar esse projeto aqui, para que aumente o repasse para aquela instituição. E dizer mais o seguinte, que o prefeito municipal, ele deveria começar a agir com mais clareza nos atos dele. Com mais clareza. Como o presidente disse, está pedindo para cortar, vai ter contenção de despesa. Vai ter contenção de despesa. Será que não tem outros setores, como nomeação, como gratificação, para se economizar? Vamos dizer, vamos falar o português coloquial, o português que a população entende. Será que não tem como cortar nomeação, gratificação, cargo gratificado, para economizar? Para que a prefeitura tenha economia? Para que, para que o município volte a trabalhar dentro do índice da responsabilidade fiscal? Que eu não sei, senhores vereadores, como vai ser a prestação de conta do executivo no fechamento do quadrimestre. Vou esperar para ver. Vou esperar para ver qual vai ser a atitude. O que vai dizer o Tribunal de Contas sobre a prestação que a prefeitura vai mandar? E o que essa casa vai, vamos dizer assim, vai ter conhecimento e vai tomar certas providências, vereador Dindim, que eu tenho certeza que essa casa de lei vai ter que tomar uma atitude drástica, radical, com essa administração. Que essa administração não está respeitando leis, está passando por cima de Ministério Público, de Câmara de Vereador, está gratificando, está nomeando, da maneira que bem entende. Mas tudo tem um fim. Com a pouca experiência que eu tenho de vereador nessa casa, que eu acho que um dos mais inexperientes aqui, a atitude vai ter que ser radical, vai ter que ser drástica. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado aos que aqui permanecem ouvindo esses vereadores. Obrigado à população, aos ouvintes da Nova Rádio Geração. E que tenham todos uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana de progresso e de muita paz. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Antônio dos Reis. Perdão, Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus novos pares, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, aos munícipes que ainda se faz presente nessa casa, às lideranças aqui dos sindicais, o senhor Valdecir, o senhor Ricardo Vieira, e dizer que a gente ouviu aí na rua aí um zum, 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 que tinha vereador aqui ainda, que não, talvez não ia participar da paralisação, porque tem alguns acertos com algum deputado, que o deputado às vezes podia não gostar de estar lá. Há 4 anos atrás a gente saiu candidato, veio aqui um deputado, e a gente levou 4 pessoas junto comigo na reunião, acho que até que o senhor estava presente, que foi atrás do posto, não era o senhor não, acho que a esposa do senhor estava lá, e o
E o deputado assustou na hora que eu cheguei com 4 lideranças. Ele falou, puta merda, mas você ainda é candidato, já tem liderança? E você foi eleito? É, para o senhor ver aqui. Quando? Se eu não for eleito, se eu não vim cobrar, vai vir cobrar aqui um presidente de bairro, um morador do sítio, porque os deputados estão lá para servir isso. Não é exato? Eu penso que é assim. E, como já foi dito por alguns vereadores aqui, o deputado, ele bota a gente, ele acha que a gente tem que mendigar para ele. E é coisa errada. Eu não acho certo. Mesmo porque, antigamente, não é dizer que a gente está muito velho, não, mas há tempos atrás, o deputado, ele, quando queria voto, ele vinha aqui e fazia os seus comícios, ou então fazia uma reunião, e os vereadores iam como líder, chamava a comunidade e ele fazia as suas cobranças, ou então dizia os seus projetos que vinha para a cidade. Hoje não, hoje ele vem de avião, passa por cima, e a gente sai correndo dentro do comércio pedindo voto para ele, certo? Aí ele é eleito, como já foi dito, se acaso e nunca mais volta para cá. Como a gente, eu apoiei um deputado que não foi eleito, deputado estadual, meu deputado que a gente pediu voto para federal foi eleito, mas a gente não tem nenhum vínculo assim, que é aquele compromisso que eu não posso fazer não, que eu não posso fazer o que eu quero, mesmo porque a gente já é de maior. E já disse ao senhor Ricardo Vieira que se tiver a paralisação, eu, Antônio Laércio Zeis, vereador aqui, conhecido como Tizil, vou participar. Eu vi, parece que estava vendo se a gente conseguia paralisar a pista ali, fechar a ponte. Se tiver que ser isso, o vereador aqui não vai correr. E tenho certeza que na comunidade muita gente vai corresponder ao pedido de vocês. Eu quero agradecer a vocês ainda aqui pela presença. Deixar claro que a gente está aberto a tudo que for preciso. E dizer ao senhor presidente, muito obrigado por nos ceder esse espaço e ter cedido o espaço aos nossos colegas ali, presidente de sindicato. No mais, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente. Munício que se encontra presente aqui na casa ainda, o Daito, que sempre está nos acompanhando, o Hermes, o Cabeça, o Ricardo, o Valdecir. Bom, presidente, eu gostaria de estar aqui, como é muito projeto, muito requerimento, e a gente acaba passando batido, e hoje eu não sei qual vereador que comentou sobre sinalização. E eu gostaria até de estar cobrando o vereador Laércio, que comentou sobre a sinalização, e eu gostaria até de estar cobrando o autor do projeto aqui, que é o vereador Jorge, que fez um projeto que a população recebeu de braços abertos, só que o projeto foi feito em 2015 e foi sancionado pelo prefeito, né, vereador Jorge? E até hoje, não estou culpando a administração agora, mas até hoje não foi tomada atitude contra a rua aqui, Benjamin Javarino, com a Monteiro Lobato, vereador Dizeu, o qual foi mudado ali a preferencial. Então eu até gostaria que o vereador Jorge pedisse aí, fizesse um ofício, para que o secretário lá pudesse mudar, que ali é perigoso, como o Laércio falou, que já teve até vítima fatal ali, todo mundo já sabe, e que o vereador Jorge possa estar cobrando. E também gostaria de pedir ao presidente que o vereador Laércio tenha um requerimento sobre a empresa Terra Vermelha, no qual eu tive presente com os demais vereadores lá na prefeitura. E as informações já estão aqui para o vereador Laércio. E semana passada não deu tempo de eu comentar, mas o Fabiano, que sempre está atento aqui às coisas que acontecem no município, ele me passou telefone, até gostaria que a população, os demais vereadores, anotassem e passasse para a população, como o vereador Laércio falou que está tudo escuro, e não é só o vereador Laércio que fala, a gente vê, você anda na cidade, você vê que tem muitas lâmpadas queimadas, e o Fabiano me passou um número aqui do Adailton, né, Fabiano? É o cara que que trabalha nessa empresa e está prestando serviço para a prefeitura, vereador Laércio. O telefone dele é 991-08-3694. Isso, né, Fabiano? E a população pode aí estar marcando. E pode estar ligando que esse menino, pelo que o Fabiano falou, ele é bem atencioso. Ele anota e já vem trocar as lâmpadas. Então, que a população fica sabendo aí, anota, liga e cobre. E também, presidente, gostaria, aproveitando o gancho do Laércio do requerimento dele, eu fiz um requerimento pedindo informação quanto àquelas luminárias que foi tirada da cidade, umas foi reposto em algum lugar. Aí a secretária lá, a chefe do gabinete, me mandou a resposta, dizendo setores que foi trocado e que se encontrava 90 luminárias no pátio da Terra Dourada. Então eu gostaria que o presidente enviasse um ofício para Terra Vermelha, me desculpe, a empresa Terra Vermelha, e se já foi enviado essas luminárias para cá ou se encontra lá ainda no pátio da empresa. Porque como o vereador Toninho disse, a gente tem que estar lembrando e cobrando, porque se você esquecer, passa batido. Então, presidente, essas são minhas palavras, e dizer para o Valdecir que se eu estiver aqui no município, pode contar também que nesse dia a gente vai estar apoiando, tá? E vamos fazer o que for preciso. Então, gostaria de deixar meu boa noite aos ouvintes e a todos os vereadores.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Saudar a todos aqueles que não estavam nos ouvindo no momento que nós falamos lá atrás, né? De repente o pessoal está ouvindo agora pelo rádio. Saudar novamente o presidente do sindicato. Eu estou falando dos ceramistas, eu sei que não está correto, mas o pessoal conhece mais por isso, que é o Ricardo Vieira. Agora há pouco o pessoal discutia a questão do esporte. O Jorginho sempre foi uma pessoa muito aguerrida em relação ao esporte. Eu sempre digo que eu, por exemplo, tive acesso ao ginásio de esporte, ao estádio municipal, pela primeira vez no momento em que o Jorginho foi diretor do esporte, na administração do Sato. Quer dizer, eu e centenas de jovens, pela primeira vez, conseguimos adentrar no ginásio de esporte e ter acesso. E o Ricardo Vieira eu pude acompanhar durante um tempo. Hoje eu não sei se você ainda está sido, não vou mentir, porque eu tenho acompanhado muito pouco. Não sou o político do esporte, até deveria ser também, porque a gente tem que ser de todos os contextos, né? Estar nesse contexto. Mas eu sei da sua luta em relação ao esporte também, Ricardo. Quero saudá-lo aqui. Sei que você sempre foi um grande incentivador do esporte atezinho. E nós somos muito felizes na época em que você, inclusive, tocava o time da cidade. Eu acompanhei, quero fazer menção, registrar. Não é puxar saquismo, não. É que a Taizinho, infelizmente, não sabe, muitas vezes, ou não topa aplaudir aqueles que, de fato, trabalharam. Eu trago comigo, falava do Jorginho até hoje, a oportunidade que o Jorginho deu para mim e centenas de meninos na época do Sato. Jorginho, quando nós entrávamos para praticar esporte, jogar esporte. Bom, mas eu quero falar mesmo é sobre o decreto 027/2007. Ô, gente, vamos falar a verdade. Isso aqui é para bobo ver. Isso aqui engana trouxa. Esse decreto engana trouxa. Vem cá. Quem tinha de conter despesa? Quem tinha que parar com a baderna? Quem tinha que terminar com a farra? Fez isso no primeiro ato como prefeito. O prefeito veio aqui, disse que faria no máximo 5 nomeações no ato de posse dele. Ele fez as 20 que podia fazer. Distribuiu gratificação para todo mundo que podia ser dado. Mas foi a festa das gratificações. E agora, depois de 100 dias de governo, o excelentíssimo senhor prefeito faz um decreto, quer dizer, são 29 funções gratificadas nos 100 primeiros dias de governo dele. Agora ele vem com um decreto dizer que vai conter despesas, são 22 nomeações. Quer dizer, o homem usou tudo que tinha. Ele foi lá, ele abriu, sabe aquela torneirona maior do SAI? Ele abriu, ele embaixou, gostoso. Aí agora ele faz um decreto que eu vou repetir, quem quiser se comer, que estoua. Duela quem duela, né? É pra idiota ver. Esse decreto aqui é um tapa na cara da sociedade de Jataizinho e do Legislativo Municipal, que esperava um governo mais austero. Vim me dizer que hoje, com o decreto 027, senhor presidente, 2017, vai conter despesa? Conter o quê? Agora, se viesse aqui, se hoje nós vêssemos aqui, vereador Jorge, um decreto terminando aqui de maneira árdua mesmo, com pelo menos com 40% das nomeações, retirando no mínimo 30% da gratificação, eu ia dizer, olha, o prefeito caiu a ficha dele. O homem está porreta, o homem acordou para a realidade. Mas vim com decreto, isso aqui é sarro na nossa cara. Isso aqui é sacanear, me desculpa, com o povo de Ataizinho. Esse decreto aqui, e eu não entendo muito, mas vou tirar minha dúvida depois com o doutor Vedan, ele prejudica o pequenininho. Porque ficam estabelecidas medidas temporárias de contenção de despesa com o pessoal no âmbito da administração direta e indireta do município de Ataizinho. Fica suspensa a prática dos seguintes atos: concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título adicional, promissão ou progressão. Quer dizer, quem será prejudicado aqui é quem pode ter uma progressão nesse momento no plano de cargo, carreira e salário. São os nanicos. Esse homem, ele chega a ser temeroso. Ele é mais temeroso que o Temer, muitas vezes. É temeridade isso aqui. Isso aqui é sacanear. Quem mais precisa? Contratação de horas extras, exceto absolutamente necessário, mas olha só, vereador Toninho, para quem ele tinha que dar hora extra, já deu o teu presente momento. Isso aqui é para justificar, sabe o quê? Para aqueles que ele não quer fazer. É insalubridade. Então sim, vou avisar o pessoal do barracão, os mais pequeninos aí, ó, tá? Pode preparar a costa, porque a lambada está sendo forte. Está batendo sem dó. Agora, se esse decreto aqui tivesse sido realizado no dia 1º de janeiro desse ano, opa, prefeito do Roxo, hein? Não, essa não é a realidade. Outra coisa, quem viaja terça para Curitiba e não foi uma ou duas vezes e volta na sexta, está preocupado com contenção de despesa? Tem que surtir efeito isso, hein? Não pode ser igual à administração passada. Tem que surtir efeito de alguma maneira. Saudade do Hélio Duque, hein? Rapaz do céu. Não, saudade do Hélio Duque. Saudade. Olha, esse homem... E doela quem doela, vereador Gordo. Esse homem fez história com o funcionário público. Fez história na saúde e hoje não pode mais nada. Não tem. Não tem para estudante. Não tem para quem precisa de um remédio. Não tem para tapar o buraco. Saudade do Hélio Duque. E vou dizer para vocês aqui, viu? Viu, Bidu? Tô ouvindo, acho que eu posso falar nesse momento isso aqui. Tô ouvindo, viu, Jorge? Na cidade inteira aí. O homem tá vivo, esse Hélio Duque. Pra quem imaginava que o homem saía destruído, o homem tá vivíssimo. Vivíssimo, não sei não se voltar e se não empraca de novo. Porque, me perdoe a coragem, o seu Dirceu não mostrou que veio. Não, não mostrou que veio. Um decreto com 107 dias de governo... Eu viajo na terça, volto na sexta. Quer dizer, está fazendo turismo na prefeitura de Ataizinho. Está fazendo turismo. Eu não quero desrespeitar. Prefeito, pelo amor de Deus, prefeito, se atenha a essa situação. Eu até vou dar um conselho aqui, que isso é eu para dar, na construção de... Busque o Hélio. De repente o Hélio pode estar te aconselhando. É porque nós imaginávamos que o homem só tinha ponto negativo. Com 100 dias de governo, nós estamos vendo que o homem tinha um monte de ponto positivo. Isso não é de convir comigo, não é verdade, ô vereador Antônio? Que inclusive foi responsável, o seu Hélio Duque, foi responsável pela vitória sumária do Dirceu Urbano. E todo mundo sabe disso. Não fosse o Hélio Duque, ó, esqueçam, viu? Esqueçam. Eu quero concluir a minha fala aqui dizendo o seguinte, que, presidente, essa semana eu tive a oportunidade de falar aqui com a dona Rosa da padaria, ela pediu para que eu repassasse isso para essa Câmara, ela tem acompanhado as sessões, a esposa do seu Nilton aqui, e ela disse que está acompanhando essa Câmara e que essa Câmara, de fato, está fazendo excelente trabalho. Eu disse que a gente tem essa liberdade com o senhor aqui, tá? Repeti ao prefeito, prefeito, esse decreto do senhor é uma piada. Se algum vereador aqui, porventura, concordar com esse decreto, é só passar no seu gabinete amanhã e só dar um narizinho de palhaço para sair na foto com a Vossa Excelência. Isso aqui não é real, isso aqui é surreal. Valdecir, Ricardo Vieira, Emerson Anacleto, Daito, que aí está, o nosso amigo, o Marcelo Perturbado, Azildo, quero saudar a todos, o próprio cabeção aí, né? Tá? E convido agora o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que estão aqui presentes, os presidentes, eu só quero citar uma coisa para vocês, o que ocorre nesta casa de lei, perante um político que tem aqui, um artista, o maior demagogo que eu já vi na face da terra politicamente. Olha bem, senhores. Falar em R$150, não sei o quê. Eu queria que provasse alguma coisa perante a minha pessoa. Eu trabalhei 40 anos numa firma. Vai lá, pega. Agora, pega a carteira desse cidadão profissional, você prova um dia para alguém. Entendeu? Agora, vem falar de R$150 que eu peguei de alguém, que eu fiz isso cobrando. Ele está na rede social já apanhando aí. E vem falar do projeto da PAI. O projeto da PAI é uma comissão. A comissão pediu para prestar conta da PAI. Eu gosto tanto da PAI que eu contribuo com a PAI. Pega ele, vê se ele contribui. Eu contribuo para a PAI por mês. Todos os meses. E faz anos que eu contribuo com a PAI. Tá? Por causa disso, eu tenho respeito pela PAI. Eu não vou lá chacotar nada, não, presidente. Só tem uma coisa, isso é coisa chata. Ele disse que eu defendo mal o diretor do hospital do que a mulher dele. Eu não fico chaleirando o diretor do hospital, não. Agora, esse cidadão aqui, na véspera da política, senhores que estão aqui, presidente do sindicato, ele, dentro de 40 minutos, ligou 5 vezes pro diretor do hospital. E depois é eu que chalero. Pergunta se eu ligo para alguém. Eu tenho caráter, eu tenho responsabilidade. Ele chama todo mundo de analfabeto. Eu tenho 5 diplomas na minha casa. Quem quiser ir lá ver, pode ver. Eu tenho 5 diplomas. Tenho 4 de vereador e 1 do segundo grau. Tá, agora vem chamar e diz que fulano vai ser profissional. Isso é uma falta de respeito com a população. Ele tem uma falta de respeito tão grande que ele bate em cima das entidades, bate em cima de rádio comunitária, bate em cima de hospital, em cima de tudo quanto é coisa, para prejudicar esse hospital. Eu não prejudico, não. Eu defendo porque eu estou defendendo o direito do povo. Eu estou defendendo 80 pessoas que foram atendidas lá no hospital. Não estou defendendo o doutor Luiz, não. Doutor Luiz, não precisa que eu defendo ele. Por mim, vereador Dindinha, o hospital podia ser da sua excelência, podia ser do presidente. Eu tenho certeza que eu ia defender o hospital. Eu estou defendendo o povo de Jataizinho. Sabe? Eu tenho sinceridade para vocês. Sabe? Olha bem, uma pessoa trabalha 40 anos numa firma e faça um desafio, veja um dia que esse ineditário, que nunca trabalhou para ninguém, eu também não tenho nada com a vida dele. Tá? E vem agora querer falar de R$150. Apresenta aí. Minha, se apresentar e eu mesmo pego algema e vou preso. Tá? Eu tenho a cara limpa, eu tenho caráter de homem, responsabilidade. Tem tantos e tanta gente que aprendeu a trabalhar comigo. Agora, senhor presidente, eu vou precisar de 3 assinaturas dessa casa. Porque eu vou abrir uma comissão de inquérito na administração desse cidadão aqui, porque teve lavagem de sofá aqui, senhores vereadores. Que estão aqui presentes, de pagar R$1.000 para uma empresa lavar sofá. Olha bem se tem fundamento a coisa dessa. Tá? Isso sim tem que ser investigado. Quando ele faz uma comissão de inquérito que abriu em cima do hospital, que não tinha nenhum fundamento. Eu ainda enviei um ofício pedindo um ponto de partida de alguma coisa. O que mandou a resposta foi essa. Eu quero 5 anos para cá, todos os laudos de consulta de tudo quanto é coisa. E eu peguei, vereador Dindinho, ainda procuramos todas as cidades que abriram o CPI em cima de qualquer cidade que seja. Nenhuma cidade sem ter um ponto de referência, um ponto de começo, tem como abrir uma comissão de inquérito. Agora, eu sim vou abrir uma comissão de inquérito, porque eu tenho referência aqui nessa Casa de Lei, vereador Antônio Brandão de Oliveira, neto. Quando eu falo em Antônio Brandão, eu tenho um grande respeito pelo seu avô. Tá? Agora, o senhor vereador Cirso, que está aqui também, eu quero desejar para o senhor felicidade, muita felicidade. O senhor já foi agredido nesta casa por esse parlamentar que vem falar as coisas. Está aí escrito, vocês pegam, senhores, pegam, todo que quiser saber, Câmara de Vereador de Jataizinho, briga, para vocês verem o que acontece. Eu vou arrumar, presidente, um telão, e vou pôr na praça, vou pôr em algum lugar, para o povo ver a safadeza de alguns parlamentares que vêm hoje aqui dar uma de bonzinho aqui nessa Casa de Lei. Tá? Eu sou sincero a falar. Eu exijo respeito, que quando eu estou falando, eu fico quietinho. Agora eu exijo respeito à minha palavra. Entendeu? E sim, vamos por transparência. Vamos investigar todos os fatos que acontecem aqui dentro dessa Casa de Lei também. Tá? Para saber se já foi denunciado em Ministério Público, já foi, mas vou fazer mais denúncia. Está pensando que é só essa pessoa que sabe fazer isso? Não, todo mundo sabe. E a pessoa que não sabe fazer, tem advogados que estão aí para instruir, para ver qual é os direitos do povo de Jataizinho, que é ter respeito com o dinheiro público. Às vezes, vocês me desculpam, deu, talvez, exaltar a voz assim, mas não estou nervoso, não. Eu estou simplesmente tranquilo. E eu fico chateado de eu ser chacotado em toda a rede social, e eu, meus filho, neto, perguntando para mim, ô vô, ô pai, ô, o senhor quer que responda? Falei, não, meu filho, deixa quieto, ninguém responde nada. Deixa que fale o que quiser na rede social. Que hoje, graças a Deus, eu tenho um microfone aqui na minha mão para me responder. Alto, que me trato aqui, né, vereador? Senhores vereadores que tem aqui, tenho um grande respeito por todos vocês. Tá? Agora, o que não pode acontecer é a mentira. Um real que eu peguei de alguém, um real, um, não é 150 aí que nem veio com palavras de chicote, para chicotar aí, bobagem, coisas que não deveria ter falado. Essas pessoas não merecem um pingo de credibilidade perante a população. Vem jogar eu contra pai, pode fazer, eu não estou fazendo nada irregular, estou fazendo as coisas certas. E eu não pego dinheiro da pai, não. Eu o projeto ficou aqui, o presidente da Câmara pediu, e mais a comissão, que pedisse, não mando sozinho. Quem manda são a comissão e o presidente manda em tudo. O presidente, que ele domina o setor dessa casa, que ele administra. Esta que é a grande verdade. Senhor presidente, eu queria só dizer para vocês, extremamente, vocês podem confiar, que tem tanta coisa para falar. Fiquei satisfeito do vereador Cício falar da rua, lá em cima da rua, Ayrton Senna, que tem que começar desde o começo aqui da Vila Pavão, porque não tem mais jeito de entrar naquela rua. Sim, concordo plenamente. Esse desabafo que eu estou fazendo perante o político que tem nessa Casa de Lei, que não me compensa citar nome. Entende? Porque sempre eu fui batido por esse mesmo microfone quando eu estou falando. E hoje eu tenho o microfone e a honra em defender os meus direitos aqui dentro da casa. Como ele tem imunidade, eu tenho também. Tá? Senhor presidente, muito obrigado. Eu quero também dizer para os senhores que estão aqui, muito obrigado. E quero dizer aos ouvintes da Rádio Nova Geração, que eu tenho certeza que está escutando, sabe, isso que eu falei aqui, eu tenho certeza disso que estão escutando, sabe, e amanhã, esse, olha bem como é que é as coisas, jogam no ar uma coisa, e depois jogam na rede social, sabe, pegou 150 reais, rapaz, para com isso, rapaz. Apresenta uma coisa que eu peguei de alguém. Uma pessoa que trabalhou 40 anos numa firma. E a firma hoje abandona as coisas que eu faço, me ajudar na política. Como que pode uma pessoa dessa? Agora eu faço uma pergunta. Cadê a carteira profissional desse cidadão? O menos um ano de carteira registrada. O menos um ano. Eu quero falar. Tá? Senhor, muito obrigado. Desculpa do desabafo dessas pessoas que não têm um pingo de credibilidade. E eu, senhor presidente, se esse cidadão não tocar no meu nome, eu também não toco no nome dele. Não preciso tocar no nome dele. Ele é um advogado, ele é advogado, é formado em direito, mas não tem nem OAB também. Tá? Tem nem OAB. Tá? Então, é o seguinte, deixa, eu respeito a pessoa dele, mas como político, eu desabono totalmente. Muito obrigado, e que Deus proteja a todos, e até segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui de volta. Se alguém bater alguma coisa, vai escutar aqui outra vez. Obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhor presidente, meus vereadores aqui presentes, munícipe, ouvindo a Rádio Nova Geração, meu companheiro Adir, desabafando. A política é assim, Adir. A gente está aqui para ser elogiado, está sujeito a ser criticado, mas aquele lá em cima sabe quem fala a verdade. Aquele é maior de todos. E você pode ter certeza de uma coisa. Quem é o honesto e quem é o desonesto? Você pode ter certeza que eu não preciso aqui falar quem é. Aquele lá em cima sabe. E dizer, quanto à cobrança do vereador Alex, que já não está mais presente aqui, dessa casa aqui, enviar um ofício para cada deputado, não. Isso não cabe a mim, mas cabe à Câmara enviar um ofício aos 513 deputados. Não a citar aí o Raul, a citar o Alex Casiani, mas sim aquela casa, a Assembleia, pedindo não só aos deputados federais do nosso Paraná, mas como os 513 deputados do nosso país, do nosso Brasil, de cada estado. Isso essa presidência vai fazer. Em nome da Câmara, em nome de todos os vereadores, mas não mandar em repúdio àquele deputado, mas sim aos 513 deputados federais do nosso Brasil, daquele Congresso. E dizer, meus caros vereadores, a política é assim, a gente, aqui, eu sempre falei, eu não tenho lado. Como eu vejo aqui, os vereadores do lado da oposição, os vereadores do lado da situação, eu acho que aqui não existe. Aqui existe um consenso da coisa correta, da coisa certa. Eu sempre falei aqui que eu fui eleito do lado do meu candidato a prefeito, meu prefeito de Urso Urbano. Como o vereador Tizil, vereador Jorginho, vereador Laércio, vereador Adir, vereador Alex, só que aqui nós não podemos tampar o sol com a peneira. Como nós aqui, não é porque fomos eleitos do lado do prefeito que a gente tem que conviver com coisas que nós não queremos conviver. Eu acho que cada vereador tem direito de se explanar, de falar o que pensa. E dizer aqui, quero também mandar aí um abraço para a PEFA, que nos acompanha todas as sessões ordinárias, que inclusive cobrou aqui da mudança do horário, que estava falando que ia mudar para 6. Quero dizer para a PEFA aí, para a nossa ouvinte de todas as sessões, que a reunião não vai mudar não, vai continuar às 20 horas. Não precisa se preocupar não. E aqueles ouvintes também que mandaram aí, ligaram, pedindo
para a reunião continuar às 20 horas. Houve um consenso de todos os vereadores aqui e todos concordaram para continuar às 20 horas. Quero também aí mandar um abraço, meu amigo, meu companheiro aí de luta, Laercim Picareta, o irmãozinho e os demais companheiros do dia a dia. Muito obrigado e convido todos para a próxima sessão, que na verdade nossa sessão é sexta-feira, haverá um novo feriado e quem, vereadores que quiserem apresentar requerimento, tem que ser até na quinta-feira às 17 horas. Muito obrigado pela presença.